noite para você que está chegando aqui na TV Cenário. Sempre, sempre, todos os dias, é um grande prazer poder receber você aqui na casa, né? Aqui é a sua casa, fique à vontade, pode entrar, vai compartilhando, marcando seus amigos, porque é muito importante sempre a sua participação. Está no ar o Podcast com Jair, hoje, né? Com ele, faz tempo que eu não troco uma ideia com ele aqui no programa. Na realidade, no podcast é a primeira vez, mas ele já veio no Bom Dia Ferraz lá atrás, já veio no Bom Dia Cenário também com a mudança. Ele que já foi secretário aqui em Ferraz de Vasconcelos de governo e hoje é secretário, diga-se de passagem, não é porque está na minha frente não. Quem é de Suzano vai saber o que eu vou falar. É um dos melhores secretários que tem na gestão, não só pelo trabalho, mas pela sua carisma, pela sua simpatia, pela forma que ele trata o ser humano. Eu já quero pedir pro meu parceiro Luiz Respeita Januário, vou cantar a musiquinha do Luiz, né? Luiz Respeita Januário, abre a tela aí, Luiz, porque o Galinho tá na área. Eu vou chamar de Galinho, eu posso, a gente é amigo. Claudinei Galo, boa noite, sempre é um grande prazer poder te receber aqui na casa da TV Cenário. Antes de mais nada, manda um boa noite para quem tá te assistindo, que é bastante gente já.
Boa noite, Jair, boa noite a todos que estão aí no podcast do Jair, com o Jair, aqui no TV Cenário. Um enorme prazer estar aqui com você, compartilhar momentos com você e com os amigos que acompanham você e meus amigos também. Verdade. Certamente aí vão tirar um tempinho da vida deles para a gente poder aí um bom bate-papo, boas perguntas, boas informações sobre trânsito também, que é o que certeza nós fazemos todos os dias. E obrigado pelas palavras, Jair. Estamos sempre às ordens aí para poder fazer esse bate-papo quando assim desejar.
Tá certo. Pessoal, a pauta de hoje principal é a questão do transporte, do trânsito, mobilidade urbana. Essa é a pauta porque, para quem não sabe, o Galinho, né? Vou chamar ele a partir de agora de Galinho, que é meu parceiro. Ele é secretário hoje na cidade de Suzano, né, de transporte lá em Suzano, ele cuida dessa pasta lá. Porém, para quem vem no podcast com o Jair, sabe que aqui a gente não fica preso nessa pauta e a gente vai conversar sobre outras questões, né, porque é um programa mais despojado, um programa mais solto, e eu conto muito com a sua participação. Então eu quero aproveitar aqui, tem muita gente chegando, que eu gosto de interagir muito aí com as pessoas que assistem o programa, o podcast com o Jair. Primeiro, eu quero pedir para você que tá chegando aqui por conta do Galinho, que eu sei que muita gente tá entrando hoje por conta dele, a gente sabe disso, mas eu quero que você entre já, curta a nossa página, compartilha. Aqui nós temos uma programação bem diversificada, nós temos o Bom Dia Cenário de manhã, tem o Dialogando com Lideranças, podcast com Jair, além das notícias diárias nessa página da TV Cenário, que graças a Deus nós estamos chegando a 60 mil seguidores aqui na TV Cenário, e pedir para você seguir as nossas outras redes. Coloca a TV Cenário Oficial, que você vai encontrar no Instagram, vai encontrar no YouTube, vai encontrar no Facebook, como eu disse, e outras plataformas também. Então, fique à vontade, compartilhe. Eu já vou mandar boa noite, tem muita gente chegando aqui. Ó, eu falo boa noite aqui, nós temos uma regra. Eu falo boa noite e você compartilha, tá bom? Depois o Luiz vai falar para mim quantos compartilhamentos nós temos até agora. Rúbia Galo, boa noite. Quem que é a Rúbia Galo?
Rúbia, minha sobrinha.
Sua sobrinha?
Excelente sobrinha, maravilhosa. Um grande beijo a ela.
Ah, tá certo.
A ela, o seu irmão Roger, a minha cunhada Zilda. Com muito carinho que eu tenho por eles.
A família toda assistindo aqui, ó. Vanderci Rodrigues, Ali Papalia, isso?
Ali Papalia.
Hã?
Papalia tá feliz,
Papalia,
né? Papalia, ganhou Papalia. Domingo,
ah, é palmeirense?
Né? Palmeirense nato, né?
Eu vou falar pra você, que chocolate, desculpa os São Paulinos aí, né? Que time você torce?
Eu sou palmeirense de carteirinha, né?
É verdade, o Galo é palmeirense, pô. Então aí, boa noite, os palmeirenses estão entrando aí, que deram chocolate em cima do São Paulo. Eu falei pro pessoal, galera, no meu programa de manhã, que tá aí um jogo que eu não ia ficar triste de jeito nenhum. Podia dar o resultado que fosse. Sou corintiano. É claro que se o Palmeiras perdesse, a risada ia ser um pouquinho maior. Mas eu aloprei muito meu cunhado Wellington, que tá assistindo aí também. São Paulino Roxo. Ele já tava contando vitória, né? Falando, já ganhamos. Você achava que ia fazer isso, que ia acontecer isso? Não. De verdade, vamos falar a verdade.
No domingo até reuni com alguns amigos, almoçamos juntos e assistimos o jogo, né? Começou bem com a vitória lá do vôlei, né? Já no sábado, nós tivemos uma grande festa no Max Pfeffer, né? Foi uma grande festa no Max Pfeffer e ali já saímos vitoriosos, né? Minha filha Mariana comigo lá, minha esposa Renata também.
Sim.
E já saímos lá vitoriosos, né? Já o vôlei passando de fase, né? passando aí para a categoria, né? Né, para a elite do vôlei, já isso é uma grande vitória para a Suzano, uma grande conquista.
Depois de mais de 10 anos, né?
Longo tempo, né? Mais, já quase 16, 17 anos que nós não estávamos na elite do vôleibol. E hoje, graças a Deus, Suzano tem esse avante aí. Então foi muito bom, já no sábado e no domingo eu esperava que o Palmeiras ganhasse o jogo realmente, talvez 1-0, 2-1,
mas, agora,
mas campeão, não fosse campeão, isso aí realmente foi uma...
Eu conversei com os amigos, falaram a mesma coisa.
É porque o Palmeiras tá com um bom time, um bom elenco, um bom técnico, né? Mas na verdade não esperava que seria... Agora, diga-se de passagem, do mesmo jeito que o Palmeiras não jogou nada na quarta passada, no jogo anterior, no domingo também o São Paulo não jogou, né? E foi infeliz também, né?
Infeliz. Tomou mais gol e acabou
perdendo. E o Palmeiras acabou levando a melhor aí, aproveitou da situação, né? E acabou com esse título a mais.
Os São Paulinos aí não saiam não, tá? É que só introdução, nós vamos falar de outros assuntos, né?
Sim, não, mas eu tenho muito carinho. Até minha sogra assistiu o jogo comigo, a São Paulina.
É São Paulina?
O Rodrigo da Gráfica, que agora é o presidente da Associação Comercial. A Terezinha assistiu o jogo lá com a gente. O Rodrigo. Então, assistimos os jogos, o jogo todos juntos lá. E com muita harmonia, né? E depois do jogo aí, ficamos juntos, batendo papo, proseando um pouco, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Um domingo, né? Então, na verdade, com muita alegria. É lógico que venceu o Palmeiras, mas o São Paulino é sempre bem-vindo aí. Como se fosse o Corinthians também, a gente tem essa rivalidade de futebol, mas de amigo não existe rivalidade, né? Existe uma harmonia muito grande e também aí congratulamos quando estamos juntos.
O Palmeiras está vencendo quase tudo e está disputando. Eu digo quase tudo que falta um, né?
Falta o Mundial. Eu sempre brinco que esse sonho não parece, acho que não chega para mim, mas vai chegar.
Tá,
tem um pouquinho de paciência. É o Mundial.
Tem um palmeirense aqui que concordou que o Palmeiras não tem Mundial. Você negócio de 51
é furado, a gente briga, né? com 51 aí, mas as controvérsias, né? Então, na verdade, a gente... Mas esse ano, quem sabe, a gente vai Libertadores novamente. Faz esse Mundial já.
Vamos
mudar. Um 22 bom.
Vamos mudar a pauta aqui, porque senão o pessoal vai acabar saindo. Pessoal, é podcast, é mais despojado. Eu sou corintiano, então eu fico no meio aí dando risada. Sérgio Augusto, boa noite. Pessoal, eu vou subir agora um projeto que nós criamos aqui. E eu conversei com o Galinho dos bastidores. Ele é porreta, hein? Ele falou: Jair, pode me colocar aí que eu já vou fazer agora. Nós temos um projeto aqui chamado Pix. Eu tinha colocado Pix da Rachadinha, mas o pessoal da direita não gostou muito. Eu não sei porquê, ô Galinho.
Não dá
o pessoal
pra entender,
da direita,
né?
Não gostou muito do nome que eu dei pro Pix da Rachadinha, que a metade de tudo que entra a gente entrega para alguém que tá nos assistindo. Como que funciona? O Galinho já tá fazendo um Pix de doação de R$100. Eu vou passar a chave Pix para você. Tem o QR Code aí, Luiz? Tá aqui, né? Ao QR Code na tela, se você preferir, mas eu vou falar para vocês. Vocês anotam aí, vocês vão fazer um Pix agora de R$20, tá? Para patrocinar esse programa, para ajudar a gente aqui. Porém, tudo que entrar no final do programa, nós vamos o quê? Entregar para alguém aí que deu R$20. A pessoa que doa, ela participa só uma vez com uma vez o nome. Então o Galinho vai entrar com uma vez o nome dele na roleta. Se ele não quiser entrar também e doar tudo, a gente não coloca. Mas só para você entender. Anote aí a chave Pix. É Jair, cenário com C tudo junto. Jair, cenário, @hotmail.com. Vou repetir. Jair, cenário, @hotmail.com. É e-mail, tá bom? Vai aparecer Isaías aí, mas sou eu mesmo, tá? Ninguém sabe que eu chamo Isaías, mas meu nome é Isaías. Não tem nada de Jair, mas já levei como nome Jair. Então vai aparecer Isaías, você faz R$20. E aí nós vamos colocar o seu nome nessa roleta aí. Coloca na tela, Luiz. Essa roleta aí, tá vendo? Ó, tem essa roleta. E aí, ó, tá vendo? Vários nomes. Você vai entrar nesse quadradinho, nessa triângulo aí, certo? E aí nós vamos rodar a roleta. Roda uma vez só de migué. Só pra fazer um teste. Vai aparecer o nome... Correto? E aí, apareceu o nome, foi o seu, você ganha metade do que entrar. Isso quer dizer o seguinte: se você colocar R$20, entra uma vez o seu nome. Se você colocar 40, entra duas. Se você colocar 60, entra três e assim por diante. Quanto mais você colocar, mais chance você tem, é claro, de ganhar. Lembrando que já tem 100 pila. 100 pila, né?
E eu não vou participar, meu nome não quero que coloque.
Você não quer que coloque o nome?
Não, não é justo.
Ó, o Galinho não quer o nome, gente. Até eu vou participar dessa. Ó, o Galinho não pôs o nome dele, não vai participar. Então você coloca aí R$20. E se você for sozinho, você não tem como perder, porque você já vai ganhar metade do que entrar, que é 120, 60 pau já é seu. Então eu vou ficar atento aqui, tem muita gente já entrando aí. Eu vou ficar atento aqui, ó, no meu Pix aqui. Quando eu entrar, já vou falando os nomes, tá? Aqui é na hora. Deixa eu pôr a carranca aqui, a cara aqui, senão não abre. Tá bom. Vou colocar aqui. Opa, entrar. Então, ó, ninguém fez ainda. Assim que começar a entrar, inclusive o do Galinho vai entrar aqui, é Jair Cenário, não sei se alguém vai fazer ou eu faço aqui, depois eu pego com o Galinho. jaircenario@hotmail.com. Assim que começar a entrar, eu já vou falando o seu nome, tá? Pra você participando aí. Como eu disse, hoje, pra você que tá entrando agora, estou com ele, Claudinei Galo, já foi secretário aqui em Ferraz de Vasconcelos. Poucos sabem, poucos que eu digo vocês, de Suzano. Pode ser que não me assistam, mas de Ferraz muita gente lembra do Galinho, porque ele teve uma passagem curta aqui, 5 meses, se eu não me engano.
5 meses, isso.
Olha, 5 meses. Mas é, você teve uma passagem marcante, porque eu me recordo, olha que faz um tempinho já, né? Você saiu daqui em 2018, né?
É, eu cheguei em meados para final de 2017 e saí em janeiro de 2018.
É, isso aí. Viu como eu tô bem antenado? E eu me recordo, galera, que na época, vereadores, a classe política, parte da classe política, não entendeu por que você saiu, até porque você tinha uma característica de ser um cara apaziguador. Você é meio que apagava os incêndios.
É.
E aí, quando você saiu, ficou aquele desespero: o Cláudio não pode ir embora, o Cláudio nem não pode ir embora. É, qual que é a sua lembrança que você tem, Cláudio? Claudinei, é, dessa passagem sua aqui na Prefeitura de Ferraz enquanto secretário de governo?
É, boas lembranças, né? Na verdade, eu estava em Suzano, né? Era secretário de Assistência Social na ocasião. Aí surgiu essa oportunidade, secretaria de governo. Foi um novo desafio, eu aceitei o desafio. Acho que eu precisava de um novo desafio, porque quando a gente vai ficando muito tempo no local, né, a gente se acomoda um pouco. E esse desafio veio na hora certa para mim, eu estava no momento que eu teria que ter desafio para mim mesmo. Foi muito bom o desafio, fiquei alguns meses aqui, grande parceria, o prefeito na ocasião tinha uma grande parceria com
ele. Zé Biruta, né?
Zé Biruta, uma pessoa que eu considero e estimo muito, tenho muita gratidão por ele. E aí fiquei alguns meses aqui em Ferraz. Aí depois, por algumas questões políticas, achei por bem parar de trabalhar, já estava aposentado. E na verdade acabei sendo reconvidado pelo nosso prefeito Rodrigo Achiuste, a quem mando um grande abraço. Hoje ele não está assistindo, que tem a visita do governador aí na região, então ele está acompanhando após o horário do trabalho. Verdade. Mas é para quem eu mando um grande abraço, tenho muita gratidão por ele também, que acabei voltando para Suzano. E como sempre digo, né, acho que Deus fez eu para trabalhar em Suzano, porque ali nasci, ali me criei, ali eu conquistei toda a minha vida, ali eu construí minha família, construí meus amigos que aí estão me assistindo hoje. Então eu acho que isso aí é que fez eu aceitar esse reconvite, voltei para Suzano, estou até hoje lá. Mas perduram mais 4 anos, ele, na nova gestão dele também, me reconvidou, continuamos juntos, firme e forte. Então, até quando ele entender que eu sou útil para a cidade, que eu sou útil para a administração dele, e quando for a vontade de Deus também, que Deus acima de tudo, né, Jair? É a quem nós devemos esse compromisso, é o dono e o Verdade. Senhor de tudo, né? Então, enquanto for a vontade de Deus, eu estarei lá em Suzano, enquanto eu também contribuir para Suzano, porque eu digo que também não contribuir mais, não adianta estar lá, né, Jair?
Verdade.
Estar por estar, eu não quero nunca, eu quero, não quero ser um a mais, eu quero ser uma pessoa que trabalhe pela cidade, que tenha vontade da cidade, que possa se doar para a cidade de Suzano, é isso que eu sempre quero.
Bacana. Ainda aí falando de Ferraz, a gente, programa aqui, quem conhece sabe que a gente gosta de dar uma apimentada e saber um pouquinho de bastidores. E secretário de governo, eu costumo dizer, as pessoas às vezes perguntam: Jair, mas o secretário de governo, ele é diferente dos outros secretários? Eu costumo dizer que sim, até porque ele une, na minha opinião, a questão técnica com a questão política. Geralmente o secretário de governo, quando é escolhido, é para poder mesmo ter, além da questão técnica, de reunir com o secretariado, de ajudar nas demandas das pastas, né? Ele é aquele que também dialoga bastante com o poder legislativo, né, que é a Câmara Municipal, nesse caso de Ferraz de Vasconcelos, e você fazia muito bem esse papel. Eu me recordo que o ex-secretário de governo na época, que era, se não me engano, o Haroldo, que você substituiu o Haroldo na época, ele saiu de Ferraz naquele momento também. A gente sabe, quem acompanha a política sabe que, até por conta de grandes perseguições, apontamentos, política pressionando, e a gente sabe que às vezes acontece, um vereador não gosta do secretário, faz de tudo, sobe na tribuna, tenta, o prefeito, quando ele não tem muito pulso, não sei se é o caso do Zé, acaba tirando o secretário, trocando, né? A sua saída de Ferraz, teve alguma questão política? E se teve, se você puder falar, o que aconteceu? Segundo, é diferente Suzano com Ferraz de Vasconcelos nessas questões políticas ou toda a cidade é meio que parecido?
Vamos lá, então vamos por parte aí, né? Na verdade, a minha saída foi bem pessoal mesmo, né? Eu achei que era o momento de eu parar com a vida pública, partir para um outro caminho. Então foi a minha decisão naquele momento. E depois acabei novamente tendo o reconvite do prefeito Rodrigo, depois de alguns dias, digamos assim, e acabei voltando e ainda continuei na vida pública, na administração pública. Quando eu vim para a Ferrari em 2017, o Haroldo já não era mais secretário, já havia saído. Né? Eu não vim aqui para buscar o espaço de ninguém. Ele já tinha saído, já não estava mais. Né? Estava vago o cargo aí de secretário de governo por quase um mês. Estava acumulando com outro secretário. Né? A administração que estava fazendo o cargo, depois a Silvana também, um período. Então eu não assumi o cargo dele, eu assumi um cargo que estava vago. Mas conheci o Haroldo posteriormente, grande pessoa, muita consideração, de grande capacidade. Né? Agora, e depois quando saí, voltei para Suzano. Com relação se é diferente Suzano com Ferraz, como eu já trabalhei no Duque, também fui secretário de governo em Suzano.
Você foi lá.
Na outra gestão, né? Passei uns dias lá pelo governo também. Digo para você que não é que é diferente, eu acho que todos são secretários, têm que trabalhar para a população, para o desenvolvimento de uma cidade. O governo é realmente um cargo que, além de ele ser técnico, ele é também político. Ele tem que ter essa interlocução entre Câmara, com o Executivo, isso faz parte também. Só que, na verdade, cada cidade tem a sua característica. Então, não é que é diferente lá, diferente daqui, não. A lei é uma só, a lei é para todos, né? É uma lei federal que incorre aí em problemas que você possa ou não fazer algo sendo ordenador de despesa. Então, isso é igual. Agora, cada cidade tem a sua característica, né? Hoje nós temos lá em Suzano o Alex, que é o secretário de governo, tem feito um excelente trabalho, veio nessa nova, segunda gestão do Rodrigo, ele era assessor estratégico do Rodrigo e hoje secretário de governo. Então ele tem feito muito bem essa interlocução entre legislativo e executivo. Isso é muito importante, porque se você começa a ter problemas com o executivo e legislativo, o que ocorre? A cidade para, porque vem um projeto do prefeito e vai para a Câmara. Esse projeto que era para ser aprovado em 15 dias, em duas, três sessões, passa 5, 6 meses. Quer dizer, a cidade demora para acontecer as coisas, a coisa quando muitas vezes não acontece. Então essa interlocução é muito importante. Alex vem fazendo, Suzano, esse excelente trabalho com a Câmara, entre Executivo e Câmara. Então, com as características de Suzano. E digo que Ferraz tem as suas características também. Eu, quando estive aqui, procurei, da melhor forma, essa união, essa junção. E eu acho que isso aproximou muito os vereadores naquela gestão, como alguns voltaram, outros saíram, mas continuam todos meus amigos, isso que é importante. Eu saí de Ferraz, mas eu digo que Ferraz não saiu de mim, porque eu continuo com esse pessoal, com muitas amizades, sabe? Sempre que possível a gente se encontra, bate um papo, e isso é muito bom, porque eu falo, outro dia, comentei, que eu não fico só orgulhoso quando acontece coisa em Suzano, eu fico orgulhoso quando acontece na região. Nós temos aí o Condemate, que é um consórcio de cidades da nossa região. Então, o que acontece na região, para nós é muito importante. Eu estava dizendo outro dia que eu fico feliz que minha casa não valoriza somente quando acontece em Suzano, onde eu moro, onde eu tenho meu imóvel. Ele valoriza quando eu vou lá numa cidade, estou lá numa cidade do interior, ou passeando, ou trabalhando, seja o que for fazer. Você mora onde? Ah, eu resido lá em Suzano. Onde fica Suzano? Alto Tietê. Então, toda essa região do Alto Tietê, se ela houver melhoras, o seu imóvel vai valorizar, você tem mais orgulho de dizer a região que você mora, porque nós somos muito regionalizados enquanto ser humano. Então, quando você está em algum local, que região que fica? É Vale do Paraíba, Alto Noroeste. Então, dependendo de onde você está, você se localiza por isso. Verdade. E o Alto Tietê é a nossa região. E esse Alto Tietê, quando está completo aí, toda a nossa região, Suzano, Mogi, Poá, Ferraz, Itaquá, Biritiba, então toda essa região nossa, até Guarulhos, que faz parte do nosso Condemate, então essa região toda nossa, o que acontece? Valorizando, você está valorizando a si mesmo, ao lugar e à região que você mora. Então isso é muito importante.
Diga-se de passagem, né, o Axiúcho, prefeito Suzano, quando foi presidente do Condemate, ele fez um trabalho brilhante à frente, né? Não só no primeiro, mas como segundo também. Inclusive na pandemia, eu me recordo que eu cobri alguns eventos do Condemate em relação à busca das vacinas, brigar para poder chegar mais rápido, brigar para que os municípios que compõem, né, o Condemate tivesse sido bastante amparado pelo governo do estado. Ele fez um trabalho muito, muito grande, né, e isso reflete também o trabalho que ele tem feito lá na cidade de Suzano, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas ainda só para terminar essa pauta de Ferraz de Vasconcelos, o Zé Biruta, como foi trabalhar com o Zé, né, porque a gente sabe que o Zé, com todos os problemas, mas uma coisa ninguém pode falar, acredito que de todos os prefeitos que passaram até agora, até esse momento, é claro que a prefeita começou agora, mostrou mais seriedade com a coisa pública, até por conta da aprovação das contas dele, que ele conseguiu aprovar todas, e anteriormente, antes dele, ninguém tinha conseguido aprovar as contas, ele conseguiu. Mas na particularidade, porque você tinha um contato muito próximo com o Zé, como que foi trabalhar? Eu sei que foi pouco tempo, mas 5 meses que você trabalhou com o Zé diretamente, como foi?
É, o Zé Biruta, na verdade, ele já era amigo do meu pai, né, nos anos 70.
Seu pai foi vereador em Suzano.
Meu pai foi vereador em Suzano e o Zé é vereador aqui, na mesma ocasião. O Zé, ele chegou a trabalhar junto com meu pai, ele vendia cigarro da Souza Cruz naquela época, né?
Ele era vendedor. Foi lá que ele começou a fumar, né?
É lá que começou a fumar bastante, né? Mas o Zé é uma pessoa sensacional, é um astral muito bom. Agora, o Zé pegou uma administração muito difícil naquela ocasião, né? Verdade. Ele veio de uma cidade cheia de problema, né?
Verdade,
então,
verdade.
Ele sofreu um pouquinho com a administração dele. A prova disso foi a reeleição que não chegou para ele, né? Verdade. Mas eu acho que ele foi uma pessoa muito autêntica. Ele foi muito mesmo a pessoa de Zé Biruta, quem ele é realmente. Agora, dizer o amor que ele tem por Ferraz é incontestável. Ele é uma pessoa que ele tem uma paixão por essa cidade enorme. Agora, o Zé é uma pessoa autêntica, ele é uma pessoa verdadeira. O Zé não te fala algo na frente e por trás outra coisa.
Você agora, pode acreditar no que ele
difícil,
fala.
Mas eu acho que ele deu o melhor dele naquela ocasião. A prova disso aí, que você está me dizendo que as contas dele já foram aprovadas, né? Então, isso aí faz que a administração dele, pelo menos na parte administrativa dele, se não foi o melhor para a cidade, para a administração, foi o melhor. Porque existem dois tipos hoje de política. Existe aquele político que muitas das vezes ele tem uma aceitação aí de muito grande pela população, mas aí as suas contas não são aprovadas. Aí você vai dizer o seguinte: bom, ele foi um bom prefeito ou ele foi um mau prefeito? Então, ele tem duas partes. Na parte política, ele foi excelente, porque a população aprova ele.
Com certeza.
E na parte administrativa, ele não foi bom. Então, verdade, ele tem que juntar. É o que você falou anteriormente, quando você fala secretário de governo. Ele tem que ter a parte técnica e política, o prefeito não é diferente. É isso que aconteceu com o Rodrigo nessa última eleição. Ele teve uma votação de mais de 80% dos votos válidos.
110.001 votos.
110.001 é o meu, viu, Jair? É só 110 mil. Um foi o meu. Eu fui o último a votar às 5 horas. A gente brinca que esse um voto todo mundo quer. E na verdade ele conseguiu essa junção das duas coisas. Porque ele teve 110.000 votos e 110.001 votos na cidade de Suzano, mas ele também não teve nenhuma conta rejeitada. Então ele conseguiu. Você vê que a parte administrativa, enquanto executivo e prefeito, ele administrou bem, e a parte política também. Porque o que mostrou é a União. Eu acho que o que mostra o valor de um político, seja o candidato político, é o voto que ele põe na urna. Então, se ele ganhou a eleição, é porque a população aceitou ele bem, né? Com o trabalho que já tinha feito nos quatro primeiros anos de mandato.
Deixa eu mandar boa noite aqui pro meu irmão Ismael Obaminha, acabou de chegar agora, ex-secretário de Cultura por duas vezes em Ferraz de Vasconcelos, articulador político dos bons, em breve estará aqui novamente conosco. José Alfredo está chegando agora, boa noite, meu amigo. Alexandre Roger. Soraya Rodrigues, teve uma pessoa que fez um pix aqui, lembrando a vocês, está chegando agora, muita gente não viu, não ouviu, né, e não viu falando assim que eu comecei o programa. Tem o pix para poder, a metade do que entrar esse ano, já temos R$120. Você faz R$20, a chave pix é jaircenario@hotmail.com. quem fez aqui foi Kleber Ademilson Galo.
Ele já quer ganhar os 100 mil, hein? Já tá de olho na minha grana já.
Ó, o Kleber.
E agora vai ser. Não é mais Pix rachadinha, agora é Pix da sorte.
Pix da sorte. Antes de colocar, tá, eu tenho que marcar aqui, né? Da rachadinha não. Agora é.
Rachadinha é feio, né? Nós temos tantos fatos que ensejam até em gozação, mas fatos muito sérios.
Verdade.
Que,
não pode nem falar em rachadinha.
Então, verdade. Pix da sorte, vamos
Pix
dizer.
Pix da sorte. Se você vai colocar R$20 aqui, ó. O Kleber já fez. O Kleber de Araújo não entrou agora, não, mano. Eu vou falar o nome dos patrocinadores agora. Eu sei que ele vai entrar. Mas é o Kleber Ademilson Galo. Fez 20, né? O Galo aqui, ó, fez mais 100. Tem R$120. No final do programa, a gente vai pegar essa roleta aí. Coloca a roleta de novo, Luiz, só pro pessoal ver de casa. Nós vamos acrescentar o seu nome na roleta. Já tem o nome ali, tá vendo? Só tem o nome. Na hora que rodar a roleta, né, vai aparecer o nome dele, claro, que é o único que vai aparecer. Já aparece aí, né, Luiz? Coloca o nome, ó. Vai aparecer o nome do Kleber aí, ó. Kleber Ademilson Galo, tá vendo? Ó, apareceu o nome dele, certo? Ele ganharia R$60, a metade do que entrou. Então, ó, se você não fez ainda, vocês vão dar 60 pau pro Kleber aqui só porque ele colocou 20. Então, ó, a cada 20. Jair, eu quero colocar 40, eu posso? Pode. Quero colocar 60, pode. A cada 20 reais, você coloca, nós vamos colocar o seu nome uma vez na roleta. Então, quanto mais você participar, mais chance você tem de ganhar. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Luiz, quantos compartilhamentos nós temos no programa até agora? Ah, não, é porque eu esqueci de pedir, né, Luiz? Facebook, ó, tem muita gente assistindo, mas quase ninguém compartilhou. Vamos fazer o seguinte, enquanto eu mando boa noite pro pessoal do YouTube, vocês vão compartilhando. Todos vocês que estão aqui, por favor, vocês compartilhem no seu Facebook e manda em alguns grupos que você tem. Você vai ver que nós vamos triplicar a audiência, tá bom? Eu vou dar esse tempinho pra vocês aí e já quero mandar boa noite pra galera do YouTube. Deixa eu entrar no YouTube aqui, você me mandou o link, né, Luiz? Deixa eu entrar no YouTube... que tá aqui também. Deixa eu ver, o Luiz respeita Januário e me mandou aqui. Deixa eu digitar, porque senão eu não acho. Muita gente já mandou mensagem depois daquela hora. Pessoal, vai compartilhando. Enquanto isso, deixa eu falar dos nossos patrocinadores. Ó, essa pizza aqui é a gorduchinha, gente. A pizza gorduchinha é a melhor pizza que tem na nossa região. Mandar um bom dia, boa noite pro Thiago, que tá aqui. Leandro, lá no YouTube, que também tá assistindo. É, pizza gorduchinha, coloca na tela, tem a promoção de hoje, né, Luiz? Olha a promoção de hoje, eu te mandei uma arte, né? R$25 a pizza gorduchinha hoje? Não acredito. Printa a tela aí, pessoal, e peça sua pizza na pizza gorduchinha, tá bom? Tem o WhatsApp, tem o QR Code, não tem como você errar em pedir aí a sua pizza gorduchinha, tá bom? Também tem Link Full para você aí, tem a internet de qualidade que nem a TV Cenário tem. O lugar certo é na Link Full, tem o WhatsApp, clica também, printa a tela para você participar. Atacado e agora Varejo Leal para você comprar, inclusive são eles que fornecem as bebidas aqui, refrigerante, água e até uma Heineken, que é porque o Galinho não bebe, mas quem vem aqui toma uma Heineken, que a gente oferece também o oferecimento do Atacado e Varejo Leal. Tem o endereço, tem telefone. Pessoal, pensando em refrigerante, bebida, agora tem açougue, padaria, hortifruti e muito mais, padaria, o lugar certo é Atacado e Varejo Leal. Tem mais? Meu amigo Eco Arts, Ailton Costa, ó, fez essa bancada, fez a bancada do Bom Dia Cenário, né? Pensa no homem bom, cabra bom de trabalho, é o Ailton. Pague até 12 vezes no cartão e é parceiro aqui do podcast com o Jair. Ó, tá chegando os Pix aqui, hein? Ô, tá chegando os... Hã?
O tá Peru já fez o Pix aí, tá dizendo
que tá chegando os Pix aqui.
Mandar um abraço.
Ah, tem mais um, né, Luiz? Ó, tem
mandar
mais
um abraço pro meu amigo Flávio.
Deixa eu falar aqui, ó, da Linguiças Artesanais Aruan. Ó, essa daí, ô Galinho. Depois, ó, eu pode pedir. Ele entrega lá. Ele entrega lá. É artesanal. Essa linguiça, ela vem recheada. Eu sei que você gosta de um churrasquinho. É ela mesmo. É o 947487131, Linguiças Artesanais Aruan. O pessoal tá fazendo aqui, ó. Mais duas pessoas fizeram o Pix aqui. Eu tinha falado do Kleber, né? Agora tem, coloca o nome aí, ó. Mais um fez agora também, ó. Tô falando e tão fazendo. Rafael, com F. Rafael Marcos Martins Pacheco. Vou repetir. Rafael Marcos Martins Pacheco. Raimundo Nonato? É verdade?
Raimundo da farmácia, grande Raimundo, grande abraço pra ele.
Raimundo Nonato, ó, tô certo, tô
valeu. Ele é da terrinha, ele é de Fortaleza, lá do Ceará. É.
O Raimundo Nonato Pereira Silva, ó, existe um Raimundo Nonato de verdade.
Esse é
verdade. Eu tô ficando velho. A sua menina tá dando risada ali, mas ela não assistiu essa novela na época que nós
existimos, né? Não era da época
dela. Não era dela, né? Quantos anos? 25 anos já, 30 anos.
É, por aí, né?
Raimundo. Como que era o nome? É Rock Santeiro, não? Ai, me pegou. Coloca o nome aí da novela.
Rock Santeiro, é isso?
Era o Rock Santeiro,
não
era?
Não era o Rock Santeiro, não.
Não era, não?
Sozinho Mato.
Sozinho Mato? Não era Rock Santeiro, não? Tô certo ou tô errado, né? Raimundo Nonato, coloca aí. Raimundo Nonato Pereira Silva, R$20. Teve alguém que fez mais aqui, deixa eu ver aqui. Já vou falar o nome dele certinho. Raimundo Nonato. Leandro de Carvalho Ramelo, é isso? Ramelo. Leandro de Carvalho Ramelo. Rabelo, desculpa, não é Rabelo não, é Rabelo, putz, eu tô ruim de ler, hein, Rabelo, gente, me perdoe, Leandro de Carvalho Rabelo, R$20, falei Ramelo, é Rabelo, ai meu Deus do céu, R$20, meu coitado, mano, eu coloquei um monte de nome pro cara aqui sem querer, deixa eu ver se alguém mais fez aqui, ó, o não entrou do Galinho, mas ele já veio. Olha eu cobrando galinha.
Não, tem que deixar o 100, né? O Piru disse que ia fazer o Pix, mas não fez ainda.
Falar disso, cadê o Piru? O Piru tá assistindo aí? Ô, meu amigo Piru! Ô, esse cara, eu gosto dele demais, hein? Vou aí na sua agência, me convidou já e eu não fui lá essa semana, tem que ir lá.
É, tá lá em Suzano agora com tá a agência, Suzano, tá no nome de comércio também.
Tá lá.
Muito sucesso ao Peru, um grande amigo.
Ó, vamos continuar aqui, pessoal, tem muita gente chegando, muita gente compartilhando.
A novela acho que era Rainha da Sucata, não era?
Era Rainha da Sucata, não, Rainha da Sucata não, não é não, não é Rainha da Sucata não.
Não é, não.
Do Raimundo Nonato, Rainha da Sucata.
Era o Senhorzinho Malta, né?
Senhorzinho Malta, não, a Rainha da Sucata é mais recente. Tô certo, tô. Deixa eu ver se alguém acertou aqui o nome da novela. Galos, meu, continue na jornada, vencedor. Marcelo tá aí chegando agora, Flávio Brito. Quem mais tá chegando
Flávio
aqui?
Flávio Brito é o Peru.
Ah, o Peru, coloca Peru aqui. Cadê o Flávio? Meu irmão, Flávio, esse cara, meu, eu não vou falar ao vivo aqui, mas esse cara é muito gente boa. Esse cara é muito gente boa. Amigo dos amigos, hein? Cara legal pra caramba. Sabe uma passagem, mano? Vou falar pra você, uma vez ele me convidou, você aí pode te falar. Época de campanha. Eu candidato ainda, nunca mais eu me meto nesse negócio de ser candidato político, o negócio é jornalismo, mas eu fui candidato. A gente pensar em querer ajudar. E aí, na época de eleição, mentiraiada, fake news e o caramba. E aí o Galinho, meu amigo, ali não, o Flávio, meu amigo, me chamou pra me almoçar com ele. Falou, já faz tempo que a gente não almoça. Eu falei, então eu só vou almoçar com você se você me pagar um almoço numa churrascaria. Ele falou, tá bom, você vai pra Mogi? Eu falei, vou. Aí me levou numa churrascaria, meu irmão tá até assistindo, meu irmão tava... Mas foi o dia, meu irmão tá aí, não me deixa mentir, foi o dia que eu mais ri na minha vida. Pensa num cara sarrista. E aí, beleza. Almoçamos, brincamos demais. Passou um dia depois, começou a rolar uns vídeos, tinha um cara sentado na nossa frente. Eu percebi que o cara tá me... Eu até falei pro meu irmão, falei, aquele cara tá me filmando. Meu irmão falou assim, não, que isso, é impressão sua. Eu falei, mano, eu vi esse cara me filmar. Meu irmão falou, não, mano, é coisa da sua cabeça. Eu falei, beleza. Aí daqui a pouco começou a vazar uns vídeos, fizeram uma montagem, dizendo que eu tava conversando com ele pra querer extorquir o Zé Biruta na cidade, inventando uma história que eu não sei de onde os caras tiraram. Eu falei, ó, pra tirar dinheiro do Zé Biruta, não tem que extorquir, tem que ser mágico, né? Porque aquele cara era de negócio. Mas aí passou, todo mundo sabe quem é o
Na política
quem
é o Flávio. Nós somos alvos de muitos ataques, né?
Você também sofre isso? Ruim, né? Você já sofreu isso?
Bastante. Mas eu acho que com o tempo a coisa se aperfeiçoou, diminuiu bastante.
É.
Com essa nova lei que tem saído de fake news e tudo mais.
Mas você já sofreu também?
Sofri muito. Mas isso aí são pessoas que não têm capacidade de chegar onde estamos e tenta chegar de uma forma diferente. Não podemos se abater com isso, não. Nós somos pessoas públicas. É. Eu acho que enquanto mexe com pessoa pública, você tem que aceitar isso
verdade,
aí.
Né? Verdade.
Novela chama-se Roque Santeiro.
Roque Santeiro! Falei, Rock Santeiro.
Minha amiga Ledira aqui, um grande abraço.
Eu não tinha falado do Rock Santeiro?
Então
eu acertei, Rock Santeiro. Dizem que Rock Santeiro, o homem de baixinho. Acertei. Pessoal, vamos lá, nós estamos com ele hoje, senão a gente vai ficar 5 horas de programa, porque toda vez que ele vem aqui, ainda mais num podcast, a gente quer explorar o máximo. Vamos falar um pouquinho do seu início lá na cidade, no seu retorno à cidade de Suzano. Né? E na entrevista, a primeira entrevista que eu fiz contigo, depois que você assumiu a pasta de mobilidade lá em Suzano, nós falamos muito sobre a implantação do sistema de acessibilidade, que naquele momento já tinha um sistema, mas você estava começando a implantar algo que estava dentro do seu coração, que você tinha um sonho de fazer esse trabalho em 2019. Como é que tá? Como é que foi? O que foi feito de lá para cá? Fala um pouquinho sobre essa
situação. Eu acho que avançamos bastante, né? O sonho não é igual o sonho do Mundial do Palmeiras. Esse sonho, esses são sonhos que se realizam, né? Na verdade, juntamente com o prefeito Rodrigo, nós fizemos um planejamento de trabalho para os próximos anos e, lógico, esse planejamento se estendeu muito mais com a reeleição dele, né? Então, você vê, hoje nós temos em Suzano 400 rampas de acessibilidade que pode atender as pessoas que têm mobilidade, né? Que depende dessas rampas, né? Que tem deficiência de mobilidade. Então, na verdade, foi um grande projeto que se iniciou em 19, nós estamos já em 22, vai para o quarto ano, né? Dentre outros projetos que se iniciaram, até porque, por conta da lei, né? A lei de deficiente físico, de acessibilidade, ela, na verdade, é uma lei que foi se estender, o ano que vem vai ser obrigatório. Ah, não. Mais um ano aí de anistia. E aí foi. Quando foi em 2015, essa lei foi obrigatória. Então, 19, 2015, nós tínhamos 4 anos aí em toda a região. Eu acho que Suzano, não vou dizer que foi o pioneiro, né? Mas eu acho que nós demos aquele início para a nossa cidade. Hoje outras cidades lá vizinhas já começam com esse trabalho também. Espero que todos aí tenham total mobilidade na cidade. Lógico que isso é um trabalho muito árduo, é um trabalho muito cumprir, digamos assim, é o que vai levar anos e anos para a gente chegar ao ponto ideal. Agora, se você não começar hoje, né, Jair, você amanhã perdeu um dia. Então, é sempre começa o que tem que fazer hoje. Amanhã é um dia a menos. Eu tenho uma previsão de fazer isso em 10 anos. Bom, se eu não começar hoje, amanhã tenho mesmo 10 anos. Opa, já foi um dia. Então, o tempo se passou e a coisa andou. Então, na verdade, Suzano já conta com mais de 400 rampas, 407 para 408. Já estamos fazendo 408 rampas em Suzano de acessibilidade.
408.
Suzano, só na marginal de Una nós temos mais de 100 rampas. Temos 103 rampas na marginal de Una. Foi uma via que inaugurou em 2019. Dia 19 de dezembro de 2019. Então, era uma via que todo mundo criticava, falava. É uma via hoje que Suzano não é uma cidade ideal para se viver, assim como os outros não são também, mas Suzano está no caminho certo. O nosso prefeito tem feito grandes projetos aí. E em questão de mobilidade, você vê, a Marginal Duna, ela ficou lá quase 20 anos parada. Em 19, o nosso prefeito Liga Chiuso pôs ela para voltar a funcionar, para circular os veículos nela, veículos, caminhões, motos, pedestres, todos eles hoje utilizam dessa importante via que liga aí Suzano com a orla que vai para o ABCD, ali com Ribeirão Pires, né? Santo André, São Bernardo, é um grande caminho que você usa pela Marginal Duna, cortando ali por trás e dando aí uma comodidade de trânsito para a população de Suzano.
Falando de trânsito, eu recebi uma foto sua com a sua equipe, que eu costumo dizer, e você também fala sobre isso, que ninguém faz nada sozinho, né? Você tem uma equipe muito boa. Tem uma foto aí que eu te mandei, né, Luiz, da equipe, do grupo do Galinho. Coloca na tela aí pra gente prestigiar a galera aí toda. Não todo mundo, mas o pessoal
que essa trabalha. Essa foto aí foi de um trabalho que foi feito esse ano.
Foi esse ano.
Com o pessoal do bombeiro. Uma ação conjunta, né? Fui procurado com o pessoal do bombeiro. Grandes amigos tem lá. E aí eles, pô, vamos fazer uma ação, vamos fazer em conjunto. Então, na verdade, nós estamos programando aí com o Bombeiro de Suzano de fazer 8 a 9 ações esse ano. Então, já fizemos a primeira aí no mês de fevereiro, de março, no início final de fevereiro, início de março. E temos aí mais 7 a 8 ações para fazer com o Bombeiro. Cada ação com intuito, mas todas voltadas para a educação do trânsito. Então, eu sempre falo que, se perguntar para uma criança, quando você crescer, o que você quer ser? Um garotinho vai falar, bombeiro. Então, é notório isso aí, que o bombeiro ele leva um conceito muito, muito bom para as crianças. Então, quando você chega com o bombeiro para a educação do trânsito, as portas já estão abertas para você, porque eles são recebidos realmente, e não é para ser diferente, porque trabalham com muita galhardia, são nossos heróis, né? Verdade. A criança vai falar assim, ó, quem é seu herói? Vai falar, meu pai. Não, na profissão, ó, o bombeiro. Então, o herói é o pai ou o bombeiro, ele vai falar uma dessas duas respostas, qualquer criança. Então, essa ação conjunta com ele está funcionando muito bem. Fizemos aí na praça, essa aí na Praça João Pessoa. E, como você disse, eu não vou fazer uma ação. Tinha lá 15, 20 bombeiros, 3, 4 caminhões dele. Eu sozinho não faria nada, né? Então, eu precisaria do quê? Dessa equipe que me acompanha todos os dias. Eu tenho muito a agradecer a todos os funcionários lá. Eu sempre falo que o valor para mim é daquele que é o diretor do trânsito, como a pessoa que faz o cafezinho quando a gente chega, tem o mesmo valor. Lógico que cada um na sua função, cada um no seu trabalho, no seu desenvolvimento do dia a dia, mas todos são importantes. Eu sempre falo que se não tiver lá a pessoa que limpe a sala, como é que você vai trabalhar no lugar sem condições? Então, verdade, todos são importantes. Então, cada um nessa função. E eu agradeço. Eu não sei se isso é a vontade de Deus que fala, olha, vou ajudar ele de pôr só pessoas boas no caminho dele, no trabalho, como na minha vida pessoal também. Mas eu tenho que agradecer muito que Deus só deixou pessoas boas para me ajudar no dia a dia. E eu tenho só agradecer a todos que estão ali, que eles chegam, às vezes tem trabalho falando, vamos conseguir vencer essa demanda desse mês. Eu digo um exemplo para você, no mês de abril, aniversário de Suzano foi dia 2 de abril.
Dia 2.
No mês de março nós fizemos um desafio lá. Pegamos o operacional, os agentes falaram, nós temos toda essa demanda para fazer, para deixar a cidade em ordem, para poder receber ali uma grande festa para a universidade. O anfitrião, quem que era? Era a cidade de Suzano. E a cidade não é minha, a cidade é de todos nós. Então, o que que fizemos? Lançamos o desafio, o pessoal do operacional não mediu o esforço, ó, hoje nós vamos ter que trabalhar até 5h30, até 6h, foram para o embate. A gente tem o grande fator que atrapalha o trânsito no operacional é o tempo, né? Quando chove, você fica um pouco de mãos amarradas para trabalhar, que você não consegue fazer uma sinalização de pintura horizontal, até uma sinalização vertical. Então, a gente tem esse grande problema. Mas, o mesmo assim, nós conseguimos lançar esse desafio no mês de março, fizemos grandes trabalhos, pintamos lá os dois viadutos. Quando a gente fala pintamos, né? Mas só passou tinta e ficou bonito. Não. O que eu falo pintamos é sinalizamos. Porque, na verdade, onde você sinaliza é que você tem segurança.
Certeza.
Então, esse mês de março foi um mês trabalhando bastante e vamos continuar. o restante do ano aí com essa turma aí forte e que eu tenho muito orgulho de estar com eles dia a dia no trabalho.
Galinho, eu sei que não dá para falar tudo, mas depois eu vou pedir para o Luiz ir colocando umas imagens aí. E eu gostaria que você falasse sobre algo que nós estávamos conversando nos bastidores. Você fez um trabalho, e faz até hoje um trabalho, que diminuiu muito a questão das mortes no trânsito na cidade. Um dos trabalhos que eu pontuei aqui, mas eu gostaria que você falasse os demais, é a questão da conscientização no trânsito. Você faz um trabalho bastante intensivo juntamente com a equipe, conscientizar os motoristas. Esse trabalho é muito difícil, é muito árduo. Fala um pouquinho sobre isso e sobre as outras ações que têm também diminuído os números de mortes na cidade.
Na verdade, quando a gente fala esse tipo de trabalho, fala, o secretário de trânsito, fica sentado, ele só assina documento. É um pouquinho mais séria a coisa, né? Até porque, quando há um acidente de trânsito, uma vítima falece naquele acidente, a causa que levou foi uma falha nossa, isso é muito ruim. Então, além de ser ruim para mim, pessoalmente, a responsabilidade é muito grande do secretário de trânsito. Então, nós fizemos um trabalho seguinte. No ano de 2019, nós tivemos 30 pessoas que se foram.
30?
Que morreram em acidente de trânsito em Suzano. Aí eu peguei todos aqueles 30 locais que tiveram acidente e eu tentei fazer o quê? Naquela ocasião, eu falei, bom, vamos ver qual foi as falhas. Nós temos um fator falha humana. Esse é o grande fator. Juntado à falha humana que se dá com a bebida, com o jovem, com a bebida. Então, esses grandes fatores, a gente fica triste. E esse fator falha humana, só com a conscientização de trânsito que nós fazemos com a educação de trânsito, é que você consegue, de certa forma, diminuir isso aí. Mas nós temos também o problema de sinalização. Então, às vezes, uma placa que você coloca no cruzamento, pare, e ele respeitar, você já evitou um acidente. Então, com esses locais que ocorreram esses 30 acidentes, nós conseguimos, em 2019, em 2020, nós já caímos para 28, diminuiu os dois. Eu falei, é muito pouco. Nós temos que diminuir mais ainda, 28 jovens que se for, senhor, senhora, e 28 entes queridos que a família deixou de ver mais. Aí nós fomos para 2021, mesmo com pandemia, fomos para essa luta e chegamos aí a 13 mortes. Queria que fosse 13. Zero, 13. Nós caímos de 28 para 13. Então, nós tivemos aí, em 2020, 28 pessoas mortas em Suzano por acidente de trânsito. Quando foi em 21, nós tivemos apenas 13. A gente fala apenas, fala assim, pô, mas você queria que fosse... Não, eu queria que fosse zero.
Mas
agora,
conseguiu...
você está trabalhando com estatística, não Verdade. Com vida. Quando a gente fala em vida, eu queria que fosse zero. E isso nos faz, esse ano de 2022, voltar essa luta novamente para que baixe esse número 13. Esse número tem que ser menor esse menor, ano. Esse menor. Nosso desafio é esse. Nós tivemos aí já duas mortes, Suzano, nós estamos no mês 4. Então o índice baixaria aí para 9, 10, se continuar nessa média, se você fizer uma estatística, né?
Verdade.
Queria que ficasse só nesses dois. Nós tivemos lá a Manu, que trabalhava até com a gente, mas você vê, tudo leva a crer que foi problema ser humano, não houve problema de sinalização. Nós tivemos um outro acidente que teve na Marginal Duna, mês de março, também levou um jovem, Thiago, também falha humana, já não tem problema de sinalização. Então, isso me tranquiliza no fator que eu não estou trabalhando de forma errada. Por quê? Porque a sinalização está lá e, de certa forma, pelo ser humano não foi cumprida. Então, a sinalização está de forma correta, como diz a nossa lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, foi devidamente aplicada. Agora, o que nos vai levar? A conscientização. Então, esse trabalho, que é um trabalho árduo, que a gente... sem a pandemia, trabalha melhor isso aí, que é o que a gente está pretendendo esse ano, junto com os bombeiros. Nós temos essa educação no trânsito, com várias, já iniciando agora com os trabalhos nas escolas municipais. Também temos empresa que prestamos aí o auxílio de palestra, tem três empresas, não vamos falar o nome, senão vamos ter que pagar o jabai, né? Na verdade, tem três empresas já acertadas para nós fazermos umas palestras lá. Nós estamos com agentes de trânsito já capacitados para isso. Você vê.
Todas essas ações, é um conjunto de medidas para que você consiga diminuir o número de mortes.
O propósito é esse. É chegar no final do ano, você falar, diminuímos ainda mais o número de mortes. Estamos com um número que baixou bastante, sim, mas a luta diária é para que ainda baixe o número de 13 para 7, 6, até o número menor possível, né? Eu não queria. Eu falei outro dia para alguém, eu falei assim, pô, mas você luta tanto. Eu falei, imagina você, nós tivemos 28 famílias, 28 pai, mãe, irmãos, amigos que choraram a morte de alguém. Já o ano passado tivemos 13, ainda era alto o número. Então vamos tentar baixar mais. Vamos continuar essa batalha. Educação do Trânsito vem trabalhando aí, estamos lá abertos para qualquer empresa que quiser nos auxiliar e também fazer uma parceria para que a gente possa trabalhar em cima disso. Suzano, prefeito Rodrigo, nós temos a lei lá que chama Lei de Parcerias. Então essa lei, eu digo para você, ó, só em Suzano nós temos já quase 90 abrigos com energias solares.
Estava na pauta aqui, essa seria a próxima pergunta. Aproveitar que eu ia falar para você então, sobre essa questão da parceria
desses
aí dessa
90,
lei.
Desses 90, uma parte foi com dinheiro do trânsito, a outra parte foi emendas impositivas de vereadores, que eu agradeço muito essa parceria dos vereadores com esses abrigos com energia solar, e outra parte foi da empresa privada. Nós temos aí 15, 16 empresas que nos deram. Então, isso aí, que essa parceria, eles abrigaram quem? Não só os seus funcionários, mas eu quero que coloque em frente a minha empresa, é lógico. Ele vai precisar de um abrigo, vai colocar, porque a empresa dele lá vai levar o nome Parada X ou Parada Y, né? Com o nome da empresa dele, né? Então isso é muito importante, mas essa ajuda, qualquer um que vai usar a comodidade do abrigo, vai poder usar. Então, quer dizer, é para a população de Suzano, isso é muito importante. Então são os progressos que Suzano foram feitos, um pouco com dinheiro público, um pouco com dinheiro da empresa privada, e menos de vereadores que disponibilizaram para isso. Então esse conjunto é que fez a cidade melhorar no sentido de mobilidade urbana.
Tá certo. Deixa eu ver aqui, teve gente fazendo mais Pix aqui. Pessoal, você que está entrando agora, olha só quanto nós já temos aqui de Pix, para que você possa ganhar metade de tudo que entrar aqui. Ó, deixa eu ver aqui. Qual foi o último nome, Luiz, que nós falamos?
Leandro.
Leandro de Carvalho. De Carvalho.
Rabelo.
R$20 ele fez. Ó, tem mais 20 aqui. Da Miriam Keiko Arata. Miriam. M-I-R-I-A-N. Miriam. K-E-I-K-O. Keiko. A-R-A-T-A. Arata. 20. Andréia R.R. de Almeida, mais 20. Lázaro Tomás de Lima. Ele fez 20 e 40 centavos ainda. Não sei porque ele pôs 40, mas eu recebo. Receba!
É bem-vindo, né?
Mais R$20 aqui. Tá? Então, até agora, gente, nós temos aqui... Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui 140 com mais 100, 240 pila. Se eu fosse você, eu ponha 40, porque seu nome vai duas vezes para a roda. É a roda da, que nós falamos agora, roda da sorte.
Pix da sorte, né?
Pix da sorte. Ó, eu vou levar esse nome agora, tá, Luiz? É esse nome que a gente batizou nosso Pix aqui, o galinho que deu o nome. O pessoal não gostava muito do Pix da rachadinha, nem rachadinha. Eu, porque negócio de rachadinha, tô por fora. Pix da sorte, apelidado pelo meu amigo Claudinei Galo. Metade de tudo que entrar pode ser de um de vocês. Eu vou colocar novamente na tela para você saber como que funciona. Já escreveu os nomes aí, Luiz? Ó, não tá valendo, tá? Que fique registrado. Não está valendo. Mas nós vamos fazer agora como estivesse valendo. Vamos ver quem ganharia se estivesse valendo. Roda lá, Luiz. Vamos ver quem ia ganhar. Vamos ver o nome que vai ganhar aí. Não tá valendo, que fique bem claro, hein? Raimundo Nonato? Tá certo, tá errado.
Você sabe, Jair, como é que a gente tá num papo bem descontraído, o Raimundo já foi ganhador.
Ah, é?
O Raimundo, na verdade, eu fui pro meu sítio e tinha uma televisão que tinha uns 25 anos já. E ela era grande, né?
Sim.
Aqueles tubos, né? Mas funcionava ainda, né? E aí eu peguei e falei assim, pô, o que nós vamos fazer com essa televisão? Pô, vamos doar pra alguém. Eu falei, mas doar uma televisão dessa pra alguém... Com entidade, eu falei, pô, a entidade não vai fazer um bom fruto, porque ela é muito pesada, até para transportar e tal. Aí pensamos, aí eu tive a ideia, né? Eu peguei essa televisão e pus numa caixa. Era uma caixa plástica, né? Bem grande, arrumando aquelas caixas de verdura. E eu falei assim, ó, vamos disparar um sorteio. Aí tinha um grupo lá com uns 80 amigos. Eu falei, ó, vamos fazer o sorteio de uma televisão e essa televisão nós vamos dar a entidade X.
Já sei até quem ganhou.
Então, a televisão era muito pesada. Teve que 3 pessoas para carregar a televisão. E aí você sabe que a televisão, quem ganhou foi o Raimundo Nonato. E correu para a Loteria Federal. Era 100 números de R$20. Eu falei, ó, nós vamos doar R$2.000 para a entidade.
O
e
deu nome é bom de sorteio.
Eu lembro que o número que deu foi 77, se eu não me engano. E ele que ganhou. Aí quando ele foi buscar a televisão, nós fizemos um vídeo, né? Porque ninguém tinha visto a televisão ainda. Era só... Aí o vídeo nós mostramos lá, entregando a televisão para ele numa caixa. Aí ele falou assim, mas não é nova? Eu falei, não, a televisão 32 polegadas, tá aqui, ó. Só que era aqueles tubos pesados. Eu falei, não tá na caixa? Ele falou assim, tá dentro da caixa. Eu falei, então, uma televisão na caixa, né? E ele ganhou. Aí ele não quis. Aí ele falou, não, eu vou fazer um novo desafio. Já que nós já arrumamos R$2.000 pra entidade, fala pra entidade que temos que arrumar mais 1.000. Aí nós fizemos um grupo, ó, o Raimundo não quer televisão porque era pra entidade, ele quer ajudar de novo.
E aí entrou...
Aí conseguimos, quem der R$1.000, leva a televisão. Aí
conseguiu.
A pessoa... É o nosso amigo Carlinhos da farmácia também. É. Uma farmácia aí no, na capital. Foi uma propaganda dele. Era Droga Baia. Grande abraço, Carlinhos.
Isso quando?
Faz isso muito foi acho que um ano atrás. Foi na pandemia que a gente não estava se vendo. Então lançamos essa brincadeira num grupo de R$20 por número, né? E deu aí o valor de R$2.000. Depois o Carlinhos pagou mais mil e a entidade levou os R$3.000. E a televisão nós vamos para uma família depois.
Que legal.
Porque falou, eu também não quero televisão.
Olha só, sabia que era para ajudar.
Então foi muito legal.
Ó, pessoal, sabe qual que é a moral dessa história? Que o Raimundo Nonato é sortudo, mas a sorte dele já passou, porque ele já ganhou, mas não valeu. Isso quer dizer que você pode participar, que a sorte do Raimundo já foi. Ainda bem que eu fiz agora o sorteio antecipadamente não valendo, porque se fosse no final, quem ia ganhar seria aí o Raimundo. Mas é brincadeira, ele tem possibilidade de vencer também aí no final a roleta. Então, ó, se você não fez, eu vou repetir aí, minha chave Pix é Jair, Cenário, com C tudo junto, jaircenario@hotmail.com. É a chave Pix de e-mail. Então você vai colocar lá a chave Pix, tem um QR Code aí também na tela. Tá bom? E aí você vai fazer R$20. Se chegar 40, eu já sei que você quer que entre duas vezes o seu nome na lista. E a gente vai fazer a roleta, vai rodar. O nome que sair no final vai ganhar metade de tudo que entrar aqui. Então vamos ver se entrou mais alguém. O último nome foi do Lázaro, né? Então até agora não entrou mais ninguém, não. Então o Lázaro foi o último que fez aí R$20. Somando tudo agora, nós temos R$240. 240, tá bom? Então quer dizer que a metade, né? R$120 aí vai para alguém, se não entrar mais, que eu sei que vai entrar muito mais gente. Galinho, não dá para falar de transporte, de trânsito, se a gente não falar de transporte público. Eu vou fazer uma introdução sobre o que aconteceu em Ferraz e eu gostaria de perguntar para você que lá em Suzano também aconteceu o que aconteceu aqui, mas não teve tanta repercussão e se tem a ver com o que você fez lá das parcerias que o prefeito, na realidade o executivo, fez com a companhia. Na época aqui em Ferraz, quem detinha o comando do transporte público em Ferraz de Vasconcelos era a Radial Transporte, aí teve a nova licitação depois aí de mais de 40 anos, teve aí a licitação e quem venceu foi a ATT Transportes. Mas naquela ocasião, a prefeita da cidade, Priscila Gambale, ela tinha feito algumas promessas de campanha, inclusive que não aumentaria o valor da tarifa, mas a gente sabe que aumentou tudo e infelizmente ela acabou aumentando de R$ 4,40 para R$ 5,00 o valor da tarifa do transporte público aqui. Deu muita repercussão, inclusive eu fui para dentro do ônibus fazer uma live sobre esse assunto, porque, ao contrário de Suzano, que também aumentou a tarifa lá, o nosso transporte aqui na cidade, naquela ocasião, tomara que agora parece que está mudando, era muito precário, muito problema de tempo, de espaço da linha de ônibus, principalmente problema muito grande nos pontos de ônibus, que até hoje são a maioria todos arrebentados, e várias questões de acessibilidade também, que não todos os ônibus não tinha. A ideia agora, com o novo edital, com o novo contrato, é que tenha. E a empresa aí, a ATT, está fazendo o seu trabalho nesse início. Quando se aumentou o transporte na cidade de Suzano também, nós percebemos o seguinte. Teve algumas pessoas que não gostaram, porque se fala de aumento de transporte, é muito difícil. Porém, o que eu percebo, aí eu gostaria de perguntar para você, eu quero ver se tem ligação com o seu trabalho, essa questão de pressionar as empresas que detêm um contrato na cidade, e assim, ó, a gente vai ficar do seu lado se uma hora tiver que aumentar a tarifa, porque a gente sabe que aumenta tudo. Porém, vocês são obrigados em fazer tudo que está dentro do contrato e melhorar as condições dos passageiros. Fala um pouquinho sobre esse assunto, e você acredita que na cidade de Suzano esse trabalho do transporte público está sendo bem feito e se tem a ver com o poder executivo?
Nós não podemos negar que todas as cidades têm algum tipo de problema com transporte. Né? Não existe o transporte ideal no nosso Brasil.
Lugar nenhum.
Não existe em nenhuma. Mesmo em cidades aí, que você vê, alguma cidade aí do sul, que você tem aí um transporte talvez um pouco melhor, um pouco diferenciado da nossa realidade, e você tem problemas também. Suzano é um pouco atípico quando a gente fala em transporte. Por quê? Lá nós temos duas empresas que fazem transporte. Nós temos a empresa que é a Radial, que é detentora do contrato, já um contrato desde de anos atrás, de 2013, né? E você tem também o transporte complementar, que são o que eles comentam de van.
Que aqui não tem.
Então você tem lá 147 vans hoje, e você tem 122 ônibus da radial. É, mesmo com todo esse montante de veículos na rua, você tem alguma deficiência também. Agora, é notório que cada cidade, quando faz uma renovação de contrato, ou igual Ferraz, que foi feita uma licitação pública, se você no contrato deixar, é claro que tem as obrigações a ser cumpridas, posteriormente até ganha. Quem ganhou essa licitação, ou quem renovou esse contrato, ele vai ter que cumprir as obrigações dele. Suzano tem uma parceria. Vou dar um exemplo para você. O transporte complementar. Então, houve a renovação deles por mais 10 anos, né? Foi feito agora no ano passado. E com essa renovação, eles já construíram um mini terminal que vai ser instalado ali no terminal existente em Suzano hoje, que a gente chama de Terminal Norte, que é ali embaixo do viaduto Leon Pfeffer. Então, na verdade, houve essa contrapartida. Então, eles tiveram um curso, já está pronto. Não foi instalado ainda, por quê? Porque nós estamos aguardando autorização do DR, até porque ali tem uma alça do Ronel, uma alça do viaduto Leon Pfeffer a ser construído, e para que põe esse terminal somente após essa autorização. Até porque problema de espaço ali. Tá? Então, por isso que já está pronto. Aliás, quem fez esse material, esse mini terminal das vans, por favor, instala logo, que ele não tem onde guardar esse material, já está guardado. Então, por questão de dias, a gente começa a instalar esse mini terminal. Você tem a radial, que por sua vez também, foi feito um pacote ano passado, junto com radial, também com transporte complementar. Você vê, a radial, nós temos o terminal ali de Palmeiras, que está para ser construído. Eu acredito que segundo semestre temos a novidade, o prefeito já anunciou, num pacote lá atrás do terminal de Palmeiras. Já tem o projeto pronto, já foi para São Paulo. Nós temos que agradecer, se me permite, viu, Jair?
Fica à vontade.
Não pode deixar de agradecer o André do Prado. André do Prado deu grande parte da sua emenda para Suzano construir esse terminal. Mais de 4 milhões, 4 milhões e meio. Então, esse dinheiro que vem do Estado, junto com o dinheiro do município, ali não é só um terminal. Ali nós temos um terminal a ser construído, nós temos ali uma parte institucional da prefeitura. O prefeito tem a intenção de fazer um Largo da Feira lá. Hoje a Feira de Palmeiras é feita numa rua. Ele vai passar a ser feito num espaço próprio para isso, com banheiro para uma senhora, com banheiro para quem frequenta ali. Aí também, futuramente, um espaço cultural. Então pode fazer um show ali. É uma região ela fica a quase 14 quilômetros, 13 a 14 quilômetros da cidade de Suzano, da Malha Central. Então esse espaço aqui, esse espaço, ele fica distante. Então nós não podemos esquecer que existe Palmeiras. Ele é distante, mas é Suzano. E ele já era para ter esse terminal muito tempo lá atrás. Então nós estamos devendo para a cidade. Então eu falei, outro dia eu falei que eu tinha dois sonhos, né? E o segundo sonho é esse aí, é o terminal de Palmeiras. Esse vai se realizar. O do Palmeiras, que é o outro Palmeiras. Então os dois Palmeiras me deram o sonho. É o time Palmeiras que não tem o Mundial. Esse eu não sei se vai realizar. Agora o terminal de Palmeiras está realizado já. Já existe o projeto, só liberação agora e vai acontecer. Eu acredito que o segundo semestre vai ser um grande feito para Suzano esse terminal. Então, essas são as contrapartidas que você faz, como? Numa renovação de contrato, numa licitação. Agora, o que você exige na licitação tem que ser cumprido. Se não cumprir, você tem que cobrar. Por que não cumpriu? E as sanções da lei são bem claras.
É verdade. Entendeu? É por isso que eu fui bastante delicado agora, em falar no contrato novo. Que agora, assim, passou, porque a prefeita Priscila Gambale fez essa licitação recente. A empresa, o contrato, abrange diversas questões, né, que eles acabaram de assumir. Primeiro ano de contrato, eles são obrigados a colocar 25% da nova frota, no segundo ano mais 25%, no terceiro os outros 50% saem da frota, eles estão fazendo. Porém, o contrato ele é bem abrangente, graças a Deus, diferentemente do que era antigamente. Agora a gente vai ficar de olho, porque tem muitas questões que até agora não caminham em nada. Né? Questão de diminuição de tempo de ônibus de um ponto para o outro, está demorando demais, não foi feito nada. Os pontos de ônibus de Ferraz de Vasconcelos ainda estão do mesmo jeito. A questão da acessibilidade, alguns ônibus ainda falta. Nós temos um problema muito sério que foi falado aqui, a questão do aplicativo, integração. Isso ainda não foi andar, mas como eu digo, como foi feito o contrato recentemente, a gente tem que ter um pouco de paciência e esperar um pouquinho as coisas andarem, mas o papel da comunicação, do jornalismo é continuar cobrando e a gente vai cobrar para que a cidade consiga avançar ainda mais, né? E legal, eu acho que esse ponto foi bastante esclarecedor e eu gostaria de falar um pouquinho agora também sobre o trabalho do prefeito, do Rodrigo Achiuchi, principalmente da comemoração, que nós fizemos uma pincelada, né? Quase agora, sobre o aniversário da cidade, e que deu muita coincidência e muita sorte do time de vôlei ele conseguir voltar ao cenário nacional mesmo no topo aí, né, do vôlei, que eu acho que não deveria nem ter saído, porque o time do vôlei sempre foi referência de Suzano, e aí ficou muitos anos longe, né, do primeiro escalão, vamos dizer assim, agora retornou. Mas além disso, há de verdade motivos, Galo, para se comemorar esse aniversário, principalmente depois de uma pandemia, de um tempo tão difícil que nós passamos. A cidade, por mais que teve dificuldade, o prefeito conseguiu conduzir, principalmente nessa questão da pandemia, né?
Não podemos negar, nós tivemos aquela tragédia do dias antes do nosso aniversário de cidade, mês de março, né? Lá da Escola Raul Brasil. Então foi um ano muito difícil para nós. Depois veio a pandemia. Então nós ficamos, Suzano ficou sem o que gosta de fazer. Quem não gosta de fazer uma festa, né? E comemorar o seu aniversário. E o aniversário não era nosso, era da cidade inteira. Então realmente esse ano conseguimos aí sair do final dessa pandemia, algumas restrições ainda em farmácia, em escolas e em hospitais, com uso de máscara. Eu acho que a precaução, eu estive na igreja no domingo, né? Eu fui à missa no domingo. Sim. e eu ando com a máscara no bolso, me pedi a máscara aqui no meu bolso, né? Claro. Então, alguns lugares a gente não usa, mas aí está no bolso. Então, Suzano tem um respeito muito grande. Eu adentrei a igreja matriz nossa, teve a missa pela manhã, e quando eu adentrei a igreja, o que me surpreendeu, Jair, que todos estavam de máscara. Eu rapidamente, na entrada, já coloquei minha máscara também, respeito.
Com certeza.
Então, você vê que o carinho, o respeito pelas pessoas que têm mais idade, que ainda têm algum tipo de pegar atingido pela pandemia, verdade, que tem algumas doenças aí habituais que isso pode interferir em uma coisa maior. Então, ainda está tendo esse respeito. Muitos locais você vai chegar e é notório, você vai ver todo mundo de máscara. Só você não, se você tiver com ela no bolso, você vai colocar.
Tem que colocar.
Isso é uma coisa de costume, né, de hábito.
Eu vou ser
diferente.
Isso vai ser para sempre agora, daqui para frente.
Então, achei muito, muito importante isso aí. As pessoas estão com essa precaução. Mas Suzano já conseguiu fazer uma grande festa. 20 mil pessoas lá no Max Fef. O Rodrigo fez uma grande festa. Tudo. Você levou foi ocasional, que praticamente a final, né? Poderia ser a final agora, né? Nessa próxima semana, nesse próximo domingo, nesse próximo sábado. Mas não foi. No dia já conseguimos alcançar aí. Para ser campeão, precisava aí de mais um jogo. Mas o acesso já aconteceu lá, porque aconteceu. Sobe dois, então Suzano já é o vice, se o vice já foi pro acesso. Então ocasionou tudo isso. Tivemos lá a carreta Furacão também, que andou bastante na cidade.
A carreta Furacão,
foi magnífica,
né?
Essa carreta.
Ah, eu esqueci de
foi
de
muito
reservar,
importante.
Passar.
Eu tirei
uma foto,
foi maravilhosa. Realmente,
a sua filha também estava lá?
Minha filha estava lá. Fotografamos, eu e ela lá assistindo um jogo juntos. Ela é fã tanto do vôlei como do futebol de Suzano, né? E do Mariana, Palmeiras, né? Também. Ela é uma fã número um aí do voleibol.
Que legal.
Quando eu
deve
falo
sorte
que não dá
também
pra
mim,
ela vai com a sogra, vai com a mãe, mas ela vai. Aí eu estou em outro trabalho na cidade, alguma coisa que tem importância eu estar lá. E ela vai assistir o vôlei com a mãe, não perde um jogo, né? Então isso é muito importante. Então foi uma grande festa. Então Suzano pôde dar para os seus munícipes, nós temos lá o viveiro. Foi a maior doação de animais que existiu aí na história de Suzano. Então tudo correu para que fosse uma linda festa. E não foi diferente. Estava lá, o tempo deu lá um chuvisco aí em parte do dia, mas isso não estragou o brilhantismo dessa festa, dessa grande festa que foi feita. Suzano, eu acho que deu tudo certo no sábado para nós. Acho que a mão de Deus pairou por ali e Deus nos abençoou bastante, viu, Jair?
Que bom.
Jair, queria só concluir.
À vontade.
Vamos voltar à pauta anterior. Como é uma reunião, um bate-papo tão informal.
Não, claro, claro.
Quando a gente fala de aumento de passagem, nós temos que entender o seguinte, ó. Eu vou dar um exemplo da cidade de Suzano. Então, Suzano, ele tem a passagem paga pelo, ou seja, se for o Vale Transporte pelo empresário, ou seja, quem for. E São Paulo tem uma coisa diferenciada, você sabia disso? Eu vejo as pessoas vão na rádio, falam e tal, e tem pessoas que não têm esse discernimento, né? Por exemplo, a passagem de São Paulo, parte dela é subsidiada pelo Estado.
Isso.
Agora, mas como que lá arruma dinheiro que não? É simples. Se você vê o IPVA que arrecada lá com um valor muito maior do que vem para a nossa cidade,
é outra coisa.
Então sobra dinheiro para o transporte para que você possa subsidiar o transporte. Então, na verdade, quando você fala, passagem de São Paulo é o mesmo preço daqui, o percurso é maior,
não, você está ajudando a pagar lá também.
Não, só que lá você está sendo subsidiado. Então, a menor passagem de São Paulo hoje chega a 8 e pouco, não é 5 reais. Então, não existe passagem de 5 reais. As empresas, elas recebem 8 e pouco. Então, uma parte é paga pelo empregador ou pelo próprio passageiro.
É muito importante falar sobre isso.
E a outra parte é subsidiada pelo Estado.
Que é, consequentemente, é do dinheiro nosso.
Agora, também. A arrecadação deles é muito maior. Que a gente, quando você começa a falar em IPVA, em outros tributos que você tem, taxa de tributos que você tem, que a própria cidade nossa, que fica uma grande parte no estado, é onde você leva em conta isso aí. Então, o município ele não conseguiu alcançar o patamar de poder subsidiar também. Porque eu digo que subsidiar, com R$8, você faz um transporte muito melhor que faz muito hoje. Melhor. Aí você não vai ter falta de linhas, você vai ter lá o abrigo em perfeitas condições, você vai ter um coletivo exigindo que ele esteja nas condições. Ah, lógico, hoje nós temos que brigar pela melhor condições de transporte para cada cidade, é o que Suzano faz. Então a gente briga dia a dia com as empresas, a gente exige o que está no contrato mesmo. E eu acho que Suzano, esse ano, é o ano do transporte. Eu acho que quando eu falei anteriormente que nós baixamos o número de acidentes, foi o ano de trânsito. Esse ano a gente vai fazer o ano de trânsito e de 2022 para 2023 vai ser o ano de transporte. Eu acho que com a construção do terminal, com o aplicativo que está sendo implantado em Suzano, com o QR Code que vai ser implantado nos abrigos de ônibus. Então, tudo isso aí, esse conjunto de medidas que a gente tem feito para o transporte, eu acho que isso vai dar o quê? Uma melhora no transporte. Temos eficiência hoje, temos bastante, Jair, não somos perfeitos não. Mas eu acho que com esse conjunto que o prefeito Rodrigo anunciou, está sendo feito, porque não adianta você anunciar e não cumprir. Mas todas elas já estão em fase final, tanto o aplicativo, tanto como o QR Code, como o terminal que já disse que já está lá o projeto em fase final, talvez no segundo semestre já vai anunciar esse terminal, início das obras. 23 deve estar surgindo um terminal aí novo para Palmeiras. E com o terminal, o que acontece? O que você falou agora, a integração. Porque como você faz uma integração no meio da rua? Não tem condições. Não tem como. Você tem que ter um espaço físico, parar, que é o terminal, a chegada e a partida. A integração vem habitualmente com isso, que hoje já ocorre. A Suzano não tem integração? Tem sim, você tem um terminal que faz integração. Ela é 100%? Não, porque ela tem um terminal só. Quando você... eu precisava de 4 terminais. Bom, nós já temos um, estamos no segundo, que é os 2 pontos-chave, e vamos para o terceiro depois, talvez na região do Miguel Bada, região da Casa Branca. Aí vai ser a decisão do nosso prefeito, o que melhor... Eu sempre falo, quando se faz um projeto, você tem que visualizar o maior número de pessoas que você atinge. Então eu não vou fazer uma mudança de sinalização na rua para favorecer uma pessoa. Nós vamos trabalhar pensando grande. Eu vou favorecer aqui todo o bairro. É só uma vai ficar desfavorecida. Ela vai ficar desfavorecida, porque o bairro todo está favorecido. Então você tem que, quando você trabalha em administração pública, atingir o maior número de pessoas que conquistam aquela benfeitoria que é feita. Esse Entendi. É o importante da administração pública.
Legal. Para finalizar essa questão do transporte, né, do transporte, principalmente do transporte público, eu reservei uma foto bem bonita que eu nunca tinha visto. Na realidade, eu não fui no dia lá, eu deveria ter ido. Mas você ficou tão bem em frente a essa foto desse ônibus aí, um ônibus elétrico. Olha que coisa bonita! Olha só, você, o Achiuxi do lado ali, e tem uma outra foto que mostra melhor o ônibus, não tem? Esse aí é o elétrico, né?
Esse ônibus ele foi implantado em Suzano, né? Ele ainda está no finalzinho da fase de teste.
Que é isso aí? Me explica aí.
Esse ônibus ele visa... Primeiro a gente está preocupado com o meio ambiente, né? Outro dia eu até fiz uma brincadeira, deram risada, mas a brincadeira ela foi bem feita minha. Eu falei que sim, se o ônibus não acontecer o ônibus elétrico, nós estamos dentro d'água, né? Estamos no fim do poço, né? A gente tem esse vocabulário de dizer que a coisa está ruim, né? Verdade. Na verdade, não vou estar dentro d'água, não, porque não vai ter nem água se não tiver o meio ambiente protegido. Então, na verdade, a intenção maior é a proteção do meio ambiente, então o número menor de cortes de ar, o nascimento de muitas árvores com o não poluente que o ônibus convencional nos traz hoje. Então, o principal fator é isso aí. Esse é um ônibus elétrico, ele é munido com ar-condicionado, com baterias. Antigamente, ainda tinha o trólebus em São Paulo, não sei se você lembra. O motorista descia lá do ônibus, lá vinha com um gancho lá, saiu do trilho. Tinha que encaixar e o ônibus voltava a funcionar. Era elétrico por energia, né? Energia. Hoje ele é por bateria. Então, é uma bateria que dura 4 horas, é totalmente recarregável. Ela não precisa descarregar totalmente essa bateria para ser recarregável. Mas imagina, ele fez aí 2 viagens para Palmeiras. Levou lá 2 horas e de volta, aí 3 horas.
Ele pode recarregar metade.
Ele vai recarregando naquele intervalo. Se você tiver uma frota grande aí de 10 ônibus, por exemplo, e nós sabemos que os ônibus eles circulam mais, Jair, no horário de pico.
Verdade.
E depois eles reduzem um pouco durante a... Então, o próprio contrato que se faz, não é diferente de Ferraz, Suzano, outra cidade. Então, no contrato já prevê isso aí. Então, Entendi. Em X horário, eu preciso de mais linhas, mais ônibus atendendo a população. É quando a população vai trabalhar ou retorna do seu trabalho para o seu convívio do lar. Então, esse horário é o que tem mais ônibus. Se você tiver uma grande frota de ônibus elétrico, você vai deixando ele recarregando. Já o terminal de Palmeiras já foi feito, já está estipulando vários pontos para recarga. Então é uma tomada, é lógico que é uma tomada especial, não é uma tomada elétrica, né? É para recarga. Poder. E ele já tem, então hoje já está funcionando na cidade, já fez aí várias linhas, não são todas que estão sendo atendidas, por quê? Esse ônibus elétrico é um pouco mais baixo, até porque se você tiver com uma pessoa com deficiência física, além dele contar com quatro portas ou duas, depende da necessidade da cidade, ele conta certamente com rampas. Ele, quando o deficiente físico for descer, a suspensão dele abaixa um pouco mais do que já é baixa.
Pra poder
então isso aí dá um conforto, uma comodidade, uma dignidade maior para quem depende desse tipo de acesso a um coletivo. Então que ele tem Wi-Fi, esse ônibus aí no futuro, se implantado em Suzano, se assim for, ele vai ter um televisor com coisas construtivas para a cidade, para a população que estão embarcando naquele coletivo. Então ele tem uma série de benefícios, além do convencional que temos hoje. Então ele consegue com essa... sendo elétrico, a bateria ele consegue todo esse benefício a mais que hoje poucas cidades têm, mas Suzano já está em teste. Agora vão fazer um relatório, todas as linhas que se percorreram, ver quais foram melhores, quais que não foram, o que a população aceitou, o que é bom para a cidade, e aí implantar esse novo projeto. Ah, mas Suzano vai ter daqui 2 anos 5 anos de elétrico. Já são 5, né?
É isso que eu ia perguntar agora, já são 5, né?
Se tiver 5 daqui 2 anos, eu estou muito feliz.
Verdade, verdade.
Ah, mas tem que ser tudo elétrico, pessoal. A gente tem que entender que um ônibus elétrico desse, ele não chega ao triplo de preço, mas ele faz em torno de 2,5 milhões de custo. Então você vê, um convencional você vai pagar...
A manutenção dele é maior?
Se você pôr pelo preço de custo dele, a manutenção é equivalente ao custo dele, então é maior. Entendi. Agora, você vê, para que você tenha um ônibus elétrico, são quase o valor de 3. O convencional hoje, ele está custando em média aí R$700 mil pronto para uso da linha, um ônibus novo. Então você vê, 3x7, 21.
Verdade.
Aí você põe mais algum equipamento, vai para uns 100 mil a mais. 2.400.000. O ônibus elétrico vai entre 2.300 e 2.500. São quase 3 ônibus, né, Jair? Então, na verdade, para a empresa também, na situação que nós temos do combustível, o preço que está, não é fácil para a empresa também. A gente tem que ser conivente com a situação que nós estamos vivendo. Temos que verificar o que pode e o que não pode. Mas eu acho que Suzano está num bom caminho de transporte. Eu acho que 2023 vai ser o ano do transporte, Suzano. Eu tenho essa vontade aí e essa expectativa que Suzano vai ser o grande ano de transporte na cidade de Suzano. Dentre outras benfeitorias, né? Lógico, nós temos aí hospital sendo construído, hospital federal.
Muita coisa, né?
Asfalto.
A gente passa todo dia no Bom Dia Cenário. Você que não assiste, desculpa cortar o galinho.
Claro.
Você que não assiste a gente de manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós temos o Bom Dia Cenário das 9h às 10h30 da manhã, com notícias não só da cidade de Ferraz, mas da região. Notícias quentíssimas de tudo que acontece. E nós temos um quadro aqui chamado Bom Dia Suzano, que a gente fala todos os dias de alguma ação, ou mais do que uma, da prefeitura da cidade de Suzano lá, que, diga-se de passagem, todos os dias tem conteúdo e a gente mostra aqui no Bom Dia Cenário. Então, se você não curtiu as nossas páginas, curta a TV Cenário, segue, né, a gente em outras redes, se inscreva no nosso canal no YouTube, tudo com TV Cenário Oficial para você ficar antenado de tudo que acontece. Quero também aproveitar e falar dos nossos patrocinadores, né? Pizza Gorduchinha, pizza deliciosa, que nós guardamos para comer depois hoje. A gente, a conversa tá tão boa que eu não tô nem comendo. É a primeira vez que eu acho que num podcast que eu não como aqui, porque o papo tá tão gostoso. Então, ó, você que quer comer com qualidade, Pizza Gorduchinha. Tem o QR Code aí, tem o WhatsApp. Hoje tem uma promoção especial, R$ 25,00 para você aí pedir. Tem um WhatsApp. Printa a tela aí para você pedir ajuda, né, aos nossos patrocinadores. Ter um programa desse não é fácil, né, um grupo de comunicação não é fácil. A gente vive também dos apoios, né, dos patrocinadores, das pessoas que acreditam nas suas marcas para poder divulgar conosco aqui. Então é muito importante você entrar em contato com a Pizza Gorduchinha. Quem mais? Linkfu, para você ter uma internet muito rápida como a nossa aqui, ó, a gente não cai, a internet nossa aqui é top. O Luiz que manja muito, qual que é a capacidade dessa daqui, a nossa aqui, Luiz? Só para o pessoal saber. 1 giga. Dedicado. Para quem sabe, 1 giga dedicado é muita coisa, né, Luiz? É muita coisa, Luiz? Muita. Ó, nós temos 1 giga dedicado aqui, né? Por isso que você vê não caindo aí o programa, né? Eu tive que vender um rim, literalmente, para poder pôr essa internet. É nada, é brincadeira. Qual que é a próxima pauta aí? Ó, Atacado e Varejo Leal. É isso mesmo, para você aí que quer comprar. Tudo com preço justo. Acessibilidade também lá você vai encontrar. Pode ir. Estacionamento para carro, para vários carros. Tem um endereço, telefone. Lá você vai encontrar dentro de Atacado Varejo agora também, no Atacado e Varejo Leal, tá bom? Deixa eu falar também da Eco Arts. É, meu amigo Ailton Costa, para você que precisa fazer móveis de qualidade, até 12 vezes para você pagar no cartão aí, no cash, no Pix, ele aceita tudo, viu? Não é só cheque aqui não, que ninguém está tentando mais cheque.
Ninguém nem usa mais cheque, né? Deixa eu te falar de cheque que eu usei já faz uns 3 anos, viu, Jair?
Ah, é? Qual que é o próximo? Aruan, linguiças artesanais. Aruan, do meu amigo Clebão, parceiro nosso aí do Grupo Cenário de Comunicação. Então, ó, entre em contato com a Linguiças Artesanais Aruan. Entre em contato no 947487131 para você que precisa de linguiça, de comer bem. Linguiças Artesanais Aruan. Tem mais? Pessoal, nós estamos quase chegando à parte final do programa. Então, ó, nós já temos aqui, ó, até quase agora, eu tinha visto, tinha 300 pila, 300 reais. Isso quer dizer o seguinte, se você fizer vintão e ganhar, você vai ganhar 150. Pensa, você coloca 20, né, e ganha 150. O Raimundo Donato já ganhou, mas não valeu, viu? Então, ele já, a vez dele já... Ele é sortudo, que nem diz o Galo aqui. O pessoal comentou lá, não fala esse caso não. Não acredito que o Galo vai contar esse caso. Mas ó, a chave Pix, pra você que não anotou, é jaircenario@hotmail.com. Vou repetir, jaircenario com C, tudo junto, @hotmail.com é a chave Pix. Vai aparecer Isaías, mas sou eu mesmo, tá? Meu nome é Isaías, mas... Desde criança, Jair ficou e quase ninguém me chama de Isaías. Então, quando aparecer Isaías, pode fazer. A cada 20 reais, seu nome entra uma vez, né, no Pix, Pix da Sorte, que colocou o apelido aqui, foi o Galim. Pix da Sorte, a metade vai para você, de tudo que entrar, já tem 300 reais. Então, é muito importante você participar aí. Quanto mais você participar, como eu disse, mais chance você tem de ganhar. Nessa parte final, eu tenho que fazer uma introdução também para a gente entrar nessa pauta, porque o Galinho, ele sempre foi muito reticente na questão de política partidária, ele se colocando à disposição, e eu sempre fico forçando essa barra. Eu sou profeta, eu costumo falar que as pessoas que me conhecem falam assim, já era profeta, ele fala e a coisa acontece. Toda vez que eu converso com o Galo, eu me sinto na obrigação comigo mesmo de tocar nesse assunto, nas questões políticas. Mas antes de falar de 2024, eu queria falar de 2022, que esse ano tem eleição. Qual partido você está hoje, Galo? Você é afiliado no...
Eu sou presidente municipal do PTB.
PTB. Isso. Então, presidente do PTB lá da cidade de Suzano. A última pergunta eu vou deixar para o bolo final, né? Vou perguntar agora sobre as eleições desse ano. Nós temos eleições aí para presidente da República. Mas a pauta principal... eu gostaria de perguntar sobre eleição de deputado, e eu já queria abrir uns parênteses e falar uma coisa que eu acho muito, mas muito bonita no Rodrigo Axiúchi. E aqui eu não preciso rasgar seda não, quem me conhece sabe como eu sou. E o Axiúchi já me conhece também, ele sabe que eu não preciso ficar rasgando seda de ninguém não. Eu acho que o trabalho ele vence qualquer coisa. Para você chegar lá, você não precisa ficar mentindo ou inventando história. E se falando a verdade, é a pauta que nós temos principal. Mas uma coisa que eu acho muito bonito no Axiúchi, no Rodrigo Axiúchi, no prefeito, é o seguinte. Ele venceu as eleições, a última, né, a sua reeleição, com 110 mil e um voto. Não é para qualquer um. Quantos por cento dos votos válidos?
Mais de 80%.
Mais de 80% dos votos válidos. Qualquer outra pessoa que eu digo daqui, que eu conheço alguns nomes que se viabilizaram nessa condição, com certeza lançaria alguém ou se colocaria à disposição para poder ser candidato a deputado esse ano. Nomes foram cogitados, principalmente da Larissa, a esposa, né, que viria. Se ele colocasse a mão, modéstia à parte, na minha opinião, venceria as eleições para deputado fácil lá na cidade. Porém, eu percebo que o Axiúchi, ele respeita muito as pessoas. Por que eu estou dizendo que ele respeita? O deputado estadual André do Prado, juntamente com o deputado federal Márcio Alvino, eu sei disso porque, como eu sou jornalista, a gente está antenado e todo dia eu tenho um assunto da cidade de Suzano. E grande parte, eu vejo o Rodrigo muito colado, ao contrário, eu vejo os deputados muito colados no Rodrigo aqui na cidade de Suzano, trazendo muita coisa. Que é o papel de deputado. Mas o deputado Márcio Avido e o André fora os demais que já trouxeram também, eu percebo que tem um trabalho muito, muito intenso em Suzano. E, na minha concepção, eu percebo que o Ashiushi, ele respeita muito isso, os acordos, principalmente políticos, e o momento das pessoas, independente daquilo que as pessoas estão vendo nele, ele fala, não, peraí, se a pessoa me ajudou, eu tenho um acordo, eu vou até o final. Para que eu vou colocar um candidato se eu tenho já dois aqui que me ajudam? Ele não pensa na coisa pessoal, né? Ah, eu tenho que colocar alguém meu. Se tem pessoas que estão com ele, é como se fosse ele também. É o que eu percebo e eu gostaria que você falasse sobre isso. E se você concorda com a minha fala, né? E se os deputados têm de verdade trazido muita situação, muitas demandas para a cidade de Suzano.
Então, o que o Rodrigo sempre ensinou para nós, trabalhando com ele, é isso aí. Existe algo que quando a gente fala de... Quando você faz um acordo político, você tem que ter fidelidade naquilo. E quando você está num partido, você tem que ter lealdade com os outros candidatos. Então, é o que o Rodrigo tem, as duas coisas. Fidelidade e lealdade. Então, ele está dentro de um grupo. E esse grupo tem lá... Lógico que nós não podemos deixar dentre eles, outros nomes. Nós temos lá a deputada federal...
Kátia Sastre.
Você tem outras pessoas que também ajudam a Suzano. Você tem lá o deputado Estevo, que a Avenida Brasil mesmo foi uma verba. Então, você tem outros deputados. Agora... Quem realmente adotou Suzano foi o Márcio e o André. O Márcio Alvino, como deputado federal, trouxe muitas emendas aí para Suzano. E o André do Prado nem se fala. Eu falei agora do terminal de Palmeiras.
4 milhões e meio.
Você tem aí mais de 30 milhões aí em 2, 3 anos, já trouxeram para Suzano. Então é muito dinheiro, é muita obra, muita coisa que trouxeram para nós. E você simplesmente não tem essa fidelidade com eles agora. Então, você tem que ter essa fidelidade, porque você tem que ser leal à pessoa que te ajudou. Então, a lealdade é um negócio muito... As pessoas hoje esquecem essa palavra, lealdade, né? Gratidão, lealdade, fidelidade, essas palavras deviam ser mais praticadas pela nossa população, pelos amigos, principalmente no meio político, né? Que são palavras que se fogem muito rapidamente do tempo. E o Rodrigo tem muito isso, e ele prega muito isso para nós também, que nós devemos ter a mesma fidelidade, a mesma lealdade que ele tem. Então não seria diferente a gente, o Rodrigo apoiar outro candidato ou lançar, tudo tem o seu momento. Tudo talvez o momento da Larissa fosse esse, eu acho que seria uma pessoa excepcional. A Larissa, não tem o que falar, ela trabalha, verdade, né? Se não igual, mais que o Rodrigo.
Tem
viu?
Um amor pelo que ele fala,
faz, e ela tem uma simpatia no trabalho, pela população suzanense, é a pessoa do bem mesmo, é a pessoa que vive para Suzano, 100%, tanto ela quanto o Rodrigo. Então, talvez fosse o momento dela, fosse, mas ele tem essa lealdade com o grupo. Eu acho que essa lealdade, ele não foge disso, provou isso agora que ela não é candidata, você mesmo está dizendo isso, né? Eu acho que o candidato do Rodrigo e do pessoal que está com ele é o Márcio Alvino e o André do Prado, não pode ser diferente, até por tudo que eles fizeram por Suzano.
Tem que
eu acredito que nessa próxima eleição, tanto o Márcio quanto o André, eu acredito que vai ter uma votação muito melhor que teve que a passada, porque com aquela votação ele já trouxe tantas benfeitorias para a Suzano. Imagina se a votação foi maior ainda, o compromisso deles é maior.
Verdade.
E olha, eu digo para você que tanto o André quanto o Márcio, eles honraram o compromisso dele com o Suzano.
Não, isso aí eu sou Suzano, prova que eu falo
Suzano
todo dia.
Prestou o voto a eles, uma parte dos eleitores de Suzano, mas eles prestaram o compromisso com honradez a tudo aquilo que eles prometeram. Então, eu acho que o Márcio, o André é o candidato, tanto que é do PL também. O Rodrigo faz parte de um grupo, ele respeita muito o grupo, ele tem essas duas palavras que eu já disse, a fidelidade e a lealdade, e eu acho que isso aí é que vai prevalecer na eleição para ele. E torcer e vibrar aí com a votação esplêndida que vai ter esses dois candidatos em Suzano. Não poderia ser diferente, a população realmente, além de tudo, o Márcio e o André, eles têm um carisma muito grande com a cidade de Suzano e com a região, porque quando eu falo Suzano, ele não só trouxe emenda, foi para essa região.
Para a região.
E não, quando fala,
Ferraz, eles estão daqui.
Para várias cidades.
Ambos saíram de Guararema.
Taquaxutuba, Guararema.
Pai do Márcio, a mãe, foram prefeitos lá. Os dois foram prefeitos em Guararema. E Guararema sempre foi uma referência para nós, né? Eu sempre falo que nós nunca invejamos de outra cidade, mas nós tiramos como referência. Então, as coisas boas, quando eu falo você de abrigo de ônibus, que eu falei há pouco aí, eu não inventei o abrigo de energia solar, isso já existia no Mato Grosso. Então, as coisas não se inventam do dia para a noite. Você, coisas boas, você vai copiar mesmo. Tudo que é bom, você copia, né? Verdade. E vamos copiar e fazer que fique bom na sua cidade também. Então, acho que o André e o Márcio que estarão aí junto com o Rodrigo, o Rodrigo estará com ele na eleição. Eu acho que de cabeça mesmo ele é André e Márcio, não tenho sombra de dúvida disso. E eu acho que, por questão de justiça, por que fizeram para o Suzano, que fizeram pelo Rodrigo, ajudando ele, ajudando o Suzano, ele tem essa obrigação, digamos assim, de ajudar ambos. Tá certo. Eu quero aproveitar e já fazer um convite aqui para o André, para o Márcio, né, o deputado estadual e federal, André do Prado, Márcio Alvindo. Gostaria de trazer os dois de um dia só aqui no podcast com o Jair. Será um grande prazer poder entrevistá-los. Eu já tive o privilégio de entrevistar, mas nunca em estúdio, mas sempre em loco. Quando a gente vai cobrir algum evento, eu já conversei com os dois, mas no estúdio eu não tive esse privilégio. Será uma honra poder recebê-los, até porque são dois grandes parlamentares, dois grandes deputados, que contribuem não só para Suzano, como eu disse, mas também aí para a nossa região, e a gente tem que ressaltar o trabalho das pessoas que fazem, né? E não ficar só com marketing na internet, porque tem uns deputados aí que eu vou falar para você, é só fotinha na internet, só conversa fiada, né? Então a gente gosta de deputado que na realidade faz de verdade. Quero mandar uma boa noite aqui pro meu amigo Ailton Costa, Jairzinho Ambrósio, tentando, né, relacionamento com Ferraz. Tem relacionamento com o Ferraz, sim, viu, Ailton? O André e o Márcio. Adão, muita gente aqui. Ó, teve mais pessoas que fizeram aqui o Pix. Vamos ver quantos que tem aqui. Já estamos chegando, ó. 10 minutos termina o programa. Já estamos com uma hora e meia de programa? Rapaz, como é que passa rápido, hein? Bate-papo bom é assim mesmo. Ó, nós já temos aí, gente, 320. Qual que foi o último nome aqui, Luiz? Foi Thiago? Lázaro. Hã? Peraí, então tá errado aqui. Deixa eu falar de novo, deixa eu falar aqui que tá faltando gente aqui então. O último foi Lázaro Thomas, Tomás de Lima. Ó, entrou Raimundo Nonato de novo, peraí. Não, peraí. Ele fez de novo, peraí. Raimundo Nonato, deixa eu ver se mudou tudo aqui. O Raimundo Nonato fez mais um aqui, ó. É isso mesmo, Raimundo Nonato Pereira Silva, é o mesmo, não é? Deixa eu ver. Pereira Silva, ó, então vamos lá. Foi o Thomas, né, que eu tinha te falado? Lázaro Thomas. Eu já tinha falado. Raimundo Nonato Pereira Silva, só porque eu falei que ele já tinha passado a vez dele. Ele fez mais 20 para entrar na fila novamente. Raimundo Nonato Pereira Silva, pode colocar o nome dele mais uma vez. Cláudio Brito Cleto Fernandes. Cláudio Brito Cleto Fernandes, 20. Tiago Pricevicius. PRI. C-E-V-I-C-I-U-S. Pricevicius. Rapaz, interessante o sobrenome. E Paulo Sidney Cassiano Santos. Paulo Sidney Cassiano Santos, mais vintão. Isso quer dizer, tem 320 pau. 320. A metade.
160.
160 pau. Tá bem de caindo.
Já vai pagar o jantar pra esposa. Não pode ser um lugar muito chique. Um lugarzinho bom, né? 160
pau dá pra pagar. Não, hein? 160 pau dá pra pagar um lugarzinho bom aí pra namorada, pra esposa, hein? Daqui a pouquinho, viu, gente? Tá chegando a parte final aqui. Deixei duas perguntas pro final. Uma, né? Você falou que é dirigente partidário do PTB.
Eu sou presidente municipal. O diretor municipal do PTB.
Do PTB da cidade de Suzano.
Aliás, Suzano, nessa última eleição, nós temos lá três vereadores, mais dois secretários são do PTB. Nós temos o Chiang, que é o vice-presidente. Um grande abraço,
André. É forte lá, hein?
O Pedro Ischi, que é do PTB. E temos aí quem está assistindo nós, o Maizena.
Maizena.
O Maizena foi o segundo mais votado em Suzano e o mais votado no PTB. Com
há quanto tempo você é presidente lá?
Já vamos para o terceiro ano.
Terceiro ano. Bacana.
Nós temos o Maizena. Temos lá o Marcel e o Fabinho, vereadores de Suzano pelo PTB. E aproveitar aqui e mandar um abraço, que eu vi que está assistindo o Maizena, meu amigo vereador Pacola também, Jaime Siunti.
Trazer o povo aqui
dele,
podcast.
Se esqueci algum, porque não consigo visualizar todos aqui na tela, mas um grande abraço a toda a Câmara de Suzano.
Ah, legal.
Ao Pacola, ao Rodrigo do Pacola, que trabalha lá com o Pacola. Um forte abraço para eles todos lá da Câmara de Suzano.
Será um privilégio poder recebê-los aqui no podcast também. Vou marcar um dia, trazer uns três vereadores lá de Suzano para a gente poder falar um pouquinho do poder legislativo da cidade. Como fica a questão nacional, né, do PTB esse ano? Como que você vê a visão geral do nosso país? Como que você vê o destino da cidade, do país, com os nomes que já se colocaram à disposição, e quem que o PTB, a nível nacional, irá fazer aliança aí para poder apoiar para presidente da República?
Eu acho que, na verdade, Bolsonaro está no PL, né? Eu acredito que o PL já apoia o Bolsonaro, isso é notório, né? Cada um com o seu partido, respeitando aí, é o que eu falei de fidelidade, né? Mas não podemos deixar de dizer que é momento da gente ter um olhar agora expectativo. Por quê? Você vê que no finalzinho teve mudanças, né?
Teve.
Vamos lá, o Moro, que era candidato, depois não é mais. Então agora nós temos só pré-candidatos, né? Quem vai se lançar, quem não vai.
Com certeza.
Então o que houve agora foi as filiações, né? Acabou o prazo da janela, a dança das cadeiras, para qual partido eu vou, para qual que me interessa mais. Nós tivemos aí a junção do DEM com o PSD. Então tudo isso aí agora é o momento da gente ficar com olhares para ver quem realmente vai se candidatar. Depois aí temos as convenções, né? Porque a gente fala, fulano, ciclano, Bertano é pré-candidato, mas não tem as convenções do partido ainda, né? Então com você certeza. Vê, o próprio ex-governador, que agora Rodrigo assumiu o estado, né? Mas o João Dória ainda tem que ainda passar ainda pelo crivo aí do partido, né?
Para ser candidato, né?
Exatamente. Então ele já não era candidato mais, na última hora, não vou. A mídia lançou isso aí, no final renunciou ao cargo para poder ser candidato à presidência da República. Mas aí tem aí que passar pelo partido. Agora tem um partido que ele está afiliado e o partido também tem que aí dar essa legenda a ele. Verdade. Então a gente sabe que lá vai ter uma convenção como outros. Quando é chapa única, digamos, um candidato só, fica fácil, né? Porque não tem aquela disputa. Mas eu espero que a disputa de todos os partidos sejam bem salutar, sejam de forma aí que possam progredir para aquele que ganhar dar um país melhor para nós e consecutivamente no governos estaduais, né? E também para os deputados aí, os senadores que se candidatam aí, que ganham melhor, que ganham que têm melhores intenções para o nosso Brasil, para o nosso Estado, e ganham melhor, mas que ganham melhor para que façam melhor para tudo isso.
Mas você acredita na polarização entre Bolsonaro e Lula, ou você acredita que uma terceira via, outros nomes, está muito longe ainda? Porque assim, o que a gente olha hoje em pesquisa parece que... É claro que pesquisa é foto do momento, né? Você tá ali, hoje tá assim, mas você acredita que vai aparecer alguém aí, vai o Coelho da Manga, o Dória vai conseguir aumentar? Porque eu costumo dizer, com todo respeito ao Dória, brincando, viu, Dória? Vou fazer uma brincadeira aqui que eu faço no Bom Dia Cenário e o pessoal racha o bico. Eu digo, se eu sair candidato a presidente hoje, eu empato tecnicamente com o João Dória. A margem de erro é de 2%.
Não, eu acho que ele tem que respeitar... ele ganhou as eleições.
Ele fez muita coisa. A gente brinca assim, mas sabe o que ele fez?
Cada um, mesmo na pandemia. Cada um tem sua aceitação, né? Verdade. Pelo candidato. Você tem um exemplo muito grande de eleição aqui em Ferraz. Na eleição, você diria que o Zé Biruta estava em terceiro lugar e ganharia a eleição naquela ocasião?
Não. A Priscila, a prefeita da cidade, saiu com 3%.
O Rafuzinho, hoje. Nos últimos 15 dias, foi derrotado pela Priscila na pesquisa. Então, nós temos exemplos aqui na cidade de Ferraz. Vou nem para Suzano, hein?
Suzano, Ferraz, aconteceu isso.
Eu conheço pouco a história de Ferraz, né? Porque, mas Suzano conhece melhor. Agora, nós temos exemplos aqui. Vou dar um exemplo de casa aqui. Tem o Zé Biruta na eleição anterior, que
ele
ganhou. E de repente, ele foi lá, foi numa entrevista, falou lá do Banco Inflável, por causa da enchente de Ferraz, e de repente ele ganhou a eleição. Não, não que isso tenha dado a eleição a ele, mas você vê, não estava nas pesquisas. Você tem a Priscila, que estava em segundo lugar. E
não, segundo não, ela estava em último, ela estava com 3% quando começou.
15 dias antes ela já estava praticamente em segundo, né? Eleição é muito dinâmica, né? Você vê.
Foto do momento.
Ó, o Rodrigo, ele dá um exemplo para nós, ele sempre dá esse exemplo, né? Daquele corredor que está lá em primeiro lugar, todo instante. No finalzinho, ele vai lá dar tchauzinho para a torcida. Quando ele desvencer, ele não percebeu que tem uma pessoa atrás dele e ganha dele. Então, eleição é isso aí. O Rodrigo nos ensina muito isso aí, viu? Todo momento, você tem que estar olhando quem está atrás de você e você tem que correr para frente. Não adianta ficar, mas está longe, não faz mal que está longe. Isso aí é o que fez ele buscar todos esses votos que teve na última campanha. Agora, vai aparecer, eu acredito que tanto para presidencial como... Vai ter uma disputa, é lógico que sempre fica os dois, se forem dois turnos, se não for um só. Mas eu acho que aparecem nomes que estão lá embaixo, eu acho que sobe bastante, principalmente para governador, para presidente, eu acho que ainda vai acontecer isso sim.
Tá certo. Eu vou pedir para você tomar uma aguinha, que é a última pergunta que eu vou fazer, você precisa tomar uma água. pessoal, já vou lembrando vocês, vamos colocar aí, viu, Luiz? Tem um tempo aí de delay de 1 minuto, vamos colocar aí uns, depois que o Galinho terminar a última fala dele, mais 2 minutos, que aí pra mim coloca 3, tá? Mas pra você 2 minutos que tá em casa, porque tem um delay de 1 minuto, pra você fazer o Pix, porque daqui 5 minutos, no máximo aí, a gente vai fazer aí o sorteio, né, do Pix da Sorte, a metade do quinhentão é para você. Então você tá me ouvindo agora, faça agora. Se você deixar para fazer daqui 2 minutos, não vai dar mais tempo porque tem um delay. Mesmo que você tá me vendo falar, quer dizer que para mim já acabou aqui porque tem um tempo de 1 minuto de delay para quem tá assistindo aí. Então o delay é o seguinte, eu tô falando agora, O que você está ouvindo eu falar, esse momento, eu já falei há um minuto e meio atrás, tá, pessoal? Para vocês entenderem. Então, começa já a fazer agora. No momento que você ouvir, faz o Pix, jaircenario@hotmail.com. Jaircenario com C, tudo junto, @hotmail.com. É a chave Pix. A cada R$20, você entra uma vez na roda no Pix da sorte. O Galinho fez o apelido, eu gostei, vou continuar com ele. E você pode ganhar metade do que entrou. Até agora, R$160, aqui é 320, R$160 para quem entrar e participar, tá bom? É isso mesmo? Eu falei a conta certa aqui, deixa eu ver se é isso mesmo que está aqui, porque senão eu falo a conta errada. Deixa eu ver se entrou mais alguma coisa. Tem 220 mais 10, mais 100, 320. É isso mesmo. 160, né?
160.
É isso?
Já leva 160, vai ter um jantar, né, com a namorada, pau, com a esposa, como combinado.
R$160 aí para um de vocês, então vai participando. Quero agradecer a audiência de todo mundo, deixa eu ver aqui os comentários, né? Quero agradecer o pessoal do YouTube que está assistindo também, muita gente aqui, estamos quase chegando à parte final, quero agradecer a audiência de todos vocês, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo respeito. Galinho, toda vez que você vem, a gente conversa e você sempre... Não procura não entrar nessa seara, nesse campo, até porque você se diz mais técnico do que político, vamos dizer partidário, mas eu olho para você, eu vejo um potencial gigantesco, politicamente falando, de se colocar à disposição, e eu já estou falando de 2024. Nós sabemos que acho que já é a reeleição dele, segundo mandato, a lei não permite ele vir candidato novamente, nem indicar a mulher, por exemplo, para ser candidato à sua sucessão. Nós temos alguns nomes que estão figurando na cidade, o secretário, né, de saúde, Pedro Ischi, o vice-prefeito também da cidade, né, o Valmir Pinto, que é secretário também de cultura, né, da cidade. E eu vejo você um potencial gigantesco também dessa briga aí. Se não for prefeito, pode ser que vice-prefeito. Vice-prefeito, na minha opinião, não consigo enxergar outro nome lá. Mas você também tem até potencial para ser prefeito. Mas de vice, olhando assim, se tiver alguém, se o prefeito falar assim, ó, vai lá o Pedro Ischi. Quem que é o vice? O Galo. Ah, vamos lá do Claudinei, o Pinto, né? Aí a gente coloca você, eu me coloco você como vice também. Mas da sua boca a gente nunca ouviu isso. Eu acredito que mais uma vez eu não vou ouvir. Mas eu preciso fazer essa pergunta. Não tem, assim, lá no fundo do seu coração, essa chama de tentar se colocar à disposição? Se o prefeito falar, você toparia? Como que fica essa situação?
Jair, eu venho de uma família política, né? Meu pai foi vereador duas vezes por Suzano, morreu na gestão, foi presidente da Câmara. Meu pai era uma pessoa muito do bem, né? E, então eu me sinto que eu vim de uma família política. Certo. Mas eu nunca tive essa intenção, porque acho que se isso tivesse que ocorrer, teria ocorrido lá atrás, né? Eu sempre me vejo como uma pessoa que tem que trabalhar pela cidade de Suzano. Certo. Seja lá na secretaria. Eu sempre falo, olha, amanhã você não vai ser mais secretário, não tem problema. Eu vou continuar morando em Suzano, de cabeça erguida, e vou trabalhar para o próximo que precisar da minha ajuda. Se tiver uma pessoa que precisar atravessar a rua e eu puder ajudá-la, eu vou fazer isso. Porque acho que isso faz parte de mim. E foi isso que meu pai me ensinou, foi isso que ele deixou para mim. Certo. Eu acho que esse legado ele me deixou, sempre pensar que tem um próximo que precisa de uma ajuda e se você estiver disposto a isso, você vai fazer isso aí. Isso eu não quero esquecer nunca na minha vida. Então, na verdade, eu não tenho pretensão nenhuma de ser candidato, nunca tive. Eu hoje, como eu fui acolhido por Rodrigo Chiuchi, que me deu essa oportunidade de estar ao seu lado, trabalhando com ele, eu sou uma pessoa que tenho fidelidade para ele. Eu devo esse compromisso a ele. O que precisarem de mim, nós vamos trabalhar. Se ele falar para mim, olha, daqui 2 anos, vamos trabalhar para fulano, Bertano, o que ele indicar, com certeza, nós estando na situação que estou hoje, eu vou trabalhar para essa pessoa. Mas eu não tenho qualquer intenção de ser nem vice, nem prefeito, nunca, longe de mim, nem vereador. Eu acho que esse meu time para a política já passou. Eu acho que... Eu acredito mais no jovem para a política. Eu acho que o Rodrigo é uma pessoa de muita ascensão por causa da juventude dele, menos de 40. Então eu acredito no jovem ainda. Então eu acho que a política é do jovem. Pessoa que já tem amor pela cidade. O que ele sempre quis é ser prefeito de Suzano. Por isso que eu acho que ele trabalha muito. Então toda essa vontade que ele teve a vida inteira, ele conquistou. Então ele tem que trabalhar muito. É isso que ele faz. Então eu não tenho. Mas eu tenho aí, como um grupo que eu estou juntamente com eles, e sou um soldado nessa guerra. Então, soldado, se precisar lá pegar o fuzil e ficar lá na cocheira, na trincheira, para a guerra, vou ter que ficar. Então, eu sou um combatente desse grupo, entendeu? É lógico que com bastante respeito aos adversários, eu sempre falo que a política, nós somos adversários, nós não somos inimigos. Acabou a política, todos têm que se abraçar e vamos aí em busca de quem ganhou é que vai tocar a cidade de forma melhor. Não tem aquela rusga, aquele negócio de ofensa. A política acabou quando abre as urnas e sabe quem é o vencedor. Então a política, não existe inimigo, existe adversário. Adversário é o que você entrou agora no campo, São Paulo e Palmeiras. São Paulo era adversário do Palmeiras no campo. Fora do campo são todos amigos, até porque o jogador de um time, no dia seguinte pode estar no outro time, pode estar no Palmeiras ou vice-versa. E o político é a mesma coisa. O político hoje ele está num partido, de repente ele não se deu bem naquele partido, ele vai para um outro partido que já disputou a eleição com ele, isso ocorre, nós vemos dia a dia isso. Então eu digo para você, não tenho pretensão nenhuma, quero continuar sendo esse soldado aí que possa somar para esse grupo, e enquanto eu for útil para esse grupo, estarei lá. Agora, eu acho também, Jair, que não é momento da gente pensar em eleição para o executivo da cidade de Suzano, para outra cidade. O momento agora, nós estamos pensando na eleição do que? De deputado.
Deputado.
Então nós temos que saber para qual deputado nós vamos trabalhar.
Passa cada vez, né?
Qual é o melhor deputado que vai trazer benfeitoria para a sua cidade, governador da mesma forma, e para o Brasil, o nosso presidente. Então eu acho que agora o momento é de pensar quem são os deputados que nós temos que ajudar, trabalhar. Agora, não podemos ter a memória esquecida, né?
É,
por isso que quando eu digo que o Márcio e o André trouxeram muitas coisas para Suzano, não sou eu que digo, é o que a cidade mostra para nós. Então, o Rodrigo, eu acho que... eu não sei quem que anda de braço mais dado, né? Como você disse, se é o Rodrigo com o Márcio, o André ou vice-versa. Eu sei que isso faz uma parceria, uma união muito grande. E o Márcio não abandonou Suzano e o André menos ainda. Então, essas duas pessoas eu acho que são desse grupo hoje e eu acho que neles nós temos que pensar, além de outros cargos. Nós temos aí o governador, nós estamos falando, hoje visitando nossa região, já iniciou aí com 2 dias de trabalho, já anunciando aí o restaurante popular de Mogi, veio para Suzano, tenho certeza que o Rodrigo vai conseguir algumas falas com ele, que possa melhorar a cidade. Então, tudo isso aí, política faz isso aí. E nós não podemos viver na promessa, nós temos coisas que cumprem. E o Márcio e o André fizeram isso aí, cumpriram o que foi dito na eleição passada. Então, esses 4 anos que eles passaram trabalhando, tanto no Congresso Nacional quanto no Estadual. Na Câmara de Deputados Estadual e na Federal, eu acho que os dois fizeram jus do que eles prometeram. Então, eu acho que nós devemos esse respeito a ele e essa ajuda para ele. Então, eleição para prefeito não é momento nem de se falar.
Tá certo.
Eu acho que quem fala eleição de prefeito, na minha opinião, deveria aguardar, né? Vamos primeiro pensar em deputado, depois. E o que tiver preparado para mim pelo homem lá em cima, que eu sou uma pessoa muito devota de Nossa Senhora e acredito muito em Deus, o que tiver preparado vai acontecer na minha vida, não vai ser diferente, tá bom, Jair?
Tá certo. Quero agradecer, vamos lá, chegou a hora. Hoje o bate-papo foi com ele, meu amigo Galo, Claudinei Galo, secretário, né, de transporte, né, de mobilidade urbana lá na cidade de Suzano, de trânsito. Ele que se passou aqui por Ferraz de Vasconcelos, uma passagem curta, mas uma passagem que deixou saudades, né, porque ele foi uma pessoa e é uma pessoa muito quista por todos nós. Lá em Suzano não está sendo diferente o trabalho que ele executa à frente da pasta, juntamente com a sua equipe, como ele disse aqui. E eu agradeço, né, mais uma vez o privilégio, como ele disse também, sou muito devoto a Deus, né, que dá o fôlego de vida para a gente, para que a gente possa todos os dias poder trazer notícia, falar de tudo que acontece aqui na nossa região. E hoje não foi diferente com meu amigo Galo. Pessoal, você que participou, teve mais aqui, viu, Luiz? Entrou mais aqui. O pessoal chegou junto aqui. Deixa eu pegar aqui direitinho.
Maisena tá dizendo que fez o Pix aí agora. Não sei se é verdade. Confere aí, que é o vereador Maisena, hein?
Fizeram aqui.
Se ele fez o Pix aí, que ele vai concorrer também, hein?
Ele quer concorrer?
É Marcos o nome dele, mas ele chama Marcos.
Qual que foi o último aí, Luiz? O nome? Tá, ó, Francisca Aparecida Xavier, R$20. E Marcos Antônio dos Santos, é ele?
Ah, Marcos Antônio dos Santos, é o Maisena, vereador Maisena.
Vereador Maisena. Marcos Antônio dos Santos, R$20. Isso quer dizer que nós temos R$360. Hã?
Já dá para ir num lugar melhor com o jantar, né?
360, esposa, 180 é isso? 180 reais vai para alguém de casa. Eu vou agora, a partir de agora, eu vou dar mais um minuto apenas nas minhas considerações, as considerações também do Galo. E aí depois disso, a gente vai pro sorteio. Então, se você fizer, ainda dá tempo de eu ler. Quando eu começar a fazer o sorteio, que aparecer a roleta na tela, não vai valer mais o seu Pix, tá bom? E eu já vou dizendo, não faz mais que eu não vou devolver, não. Não faça, tá bom? É, já vai preparando tudo aí, viu, Luiz? Quer que eu faça a conferência já? Vamos conferir depois, né? Galo, mais uma vez, foi um privilégio receber você. É sempre assim quando você vem um astral, não só o bate-papo, mas você é um cara que passa uma positividade pra gente, que entrevista muito grande. Eu acho que é por isso que eu, toda vez que eu penso em entrevistar alguém de outra cidade, vem logo na mente você, porque você trata a gente com respeito. Eu acho que o respeito, ele é uma via de mão dupla. Você trata as pessoas com respeito e recebe o respeito de volta. E desde quando você estava na cidade aqui, eu me recordo o carinho que você teve por mim, enquanto eu procurava lá, naquele momento, com algumas dificuldades. Você me ouvia. Às vezes você não podia muita coisa, mas o ouvido você emprestava para me ouvir. E às vezes a gente quer isso, uma atenção. Você era o secretário de governo da cidade. Eu não esqueço das pessoas que me estenderam as mãos. E eu sou muito grato, né, por ser seu amigo, principalmente. E depois por ter você lá na cidade, que também, toda vez que eu procuro para falar das demandas lá, para saber das demandas da sua pasta, você me atende sempre aí, sem titubear. Muito obrigado pelo seu carinho. E nas suas considerações, você falar aquilo que ainda não falou. E manda aí um boa noite para a esposa, para filho, que eu sei que você tem quatro mulheres.
Quatro meninas, né?
Fique à vontade.
Você falou uma coisa que é muito verdade, eu ouvi, né? Eu gosto de falar bastante, mas no meu trabalho eu procuro ouvir bastante. Às vezes as pessoas vão te procurar... E o que elas precisam, às vezes, é uma palavra, né? E isso está dentro da gente, não custa nada. O que nos custa, às vezes, é uma palavra de conforto, de alegria para as pessoas. Então, é muito simples, né? Então, é bom ouvir. E de ouvir, você pode, às vezes, uma palavra de conforto ou qualquer situação que seja aí que possa ajudar a pessoa, não nos custa nada, né? Então, eu quero ter sempre ouvidos. Eu acho que se um dia minha fala sumir, não tem problema, eu vou fazer gesto. Mas o ouvido, para mim, porque você ouvindo o que a pessoa fala, verdade, com sinceridade, você sente dentro de você a necessidade dela, né?
Verdade.
Então é isso aí. Mas, Jair, agradecer você também pelo convite. Quero mandar aqui um forte abraço pro meu amigo professor Paulo, que está sempre aí participando com a gente. É, diretor da escola lá no bairro das Palmeiras de Suzano ali. É, meu amigo Alan, taxista, grande amigo, fez até algumas perguntas, e essas perguntas que fizeram aqui que eu vi.
Ah, tem pergunta celular, aqui,
não, né? Não tem problema. Eu vou responder a todas depois.
Você responde depois?
Isso, eu respondo depois, então, sim.
Melhor.
Algumas dúvidas que surgiram, isso é normal. Se
quiser falar alguma coisa,
como a gente está numa entrevista que é um bate-papo, que é o podcast
do Jair.
Com o Jair, né? Então é um pouco diferenciado.
É.
Mas isso não tira para que a gente responda depois essas perguntas para todos.
Legal,
mandar um grande abraço pro Alan. Pro meu amigo, meu irmãozão Marinho, que é aqui da cidade de Poá. Mas está sempre estudando com a gente. Foi vereador já o Marinho.
É.
Ano passado, na época do meu pai também.
Certo.
Vilma, que está sempre com a gente lá, que trabalha na prefeitura. O Zé João, a Chica, que são lá do Conselheiro Tutelar. Então, a todos eles e todos que eu não consegui visualizar aqui, um grande abraço a todos. Meu amigo Jaime Teles, que eu vi aqui com algum comentário. Doutor Jaime Teles, um grande médico de Suzano, renomado. Um grande abraço, meu irmãozão também. Um grande abraço, ô Jaime. E muito obrigado por você estar aí assistindo. Despojando aí do seu tempo aí por alguns minutos aí, prestigiando um amigo. Foi um bate-papo, não falou só de trânsito, mas um pouquinho de tudo,
de,
né?
Tudo.
É nova modalidade, né?
É.
Mas olha, só agradecer a todos os amigos. E mandar aqui um beijo especial. Eu tô com a minha filha aqui no cenário, né?
É.
Aqui é o Lara, ela se fez presente. Hoje é o dia do filho.
É.
Então, a todos os pais, todas as mães que têm o seu filho, que seja um excelente.
Tem quatro mulheres, né?
Eu tenho quatro mulheres. Que seja um excelente final de noite aí, porque hoje é dia do filho, né? Hoje é dia do filho, não deixar o pai estressado nem a mãe, né? Hoje é dia do filho.
É.
Então, um grande beijo a todos os pais, todas as mães aí. Um beijo especial para minha esposa, que eu sempre falo que quando eu tô trabalhando, ou tem qualquer outra tipo de atividade minha, ela está em casa me esperando ali com muita alegria, com aquele sorriso enorme que ela tem. Então, um grande beijo para Renata, minha esposa, para todas as minhas filhas, para Mariana, que se faz presente aqui comigo hoje, aqui vim com o pai, né? Cheguei em casa, falei, eu tenho um compromisso agora, 19, pai, eu vou com você, tal, que... Então, vamos até lá. Até para ela conhecer o cenário, gostou muito, tenho certeza.
Legal.
E um grande beijo para minha filha Letícia, que é mais velha, né?
Mais velha.
Minha Letícia Laís, minha filha Laís, que está lá já no sul, né? casou, está morando lá, trabalha. E a Isabelle, que também mora fora, né? Eu falei que a minha salvação vai ser, do dia eu conversando com o Rodrigo, que a minha salvação vai ser se a Mariana se formar e trabalhar em Suzano, porque nenhuma das três ficaram, né? Os compromissos foram vindo aí para a capital, a outra foi para outro estado, a outra se formou em medicina agora faz 2 anos, um pouco mais de 2 anos, está também no ABCD trabalhando, então não pintou aí a cidade de Suzano na tela para elas, mas cada uma na sua profissão, na sua vida própria, um grande beijo a elas, todas elas, e aos amigos que me assistiram, não tem nem palavras para agradecer esse prestígio, esse carinho de sempre aí. E a todos aí, o podcast com Jair aí, um grande abraço a todos.
Obrigado. Quero também aproveitar o ensejo para mandar uma boa noite para minha esposa, que sempre assiste, né? Ana Paula, a mulher mais bonita do planeta. Meus filhos, tenho 4 homens. Ele tem 4 mulheres, tenho 4 homens, que é o Jair Henrique. Eu tenho meu apelido é Jair. Todo mundo acha que é meu nome.
Mas não é seu nome, eu sei.
Aí quando meu mais velho nasceu, eu falei, ah, agora eu vou pôr o nome dele. E aí eu coloquei Jair Henrique, mais velho primogênito. Ele, arquiteto, formado também. Mandar uma boa noite pro Lucas, de França, o advogado, o ano que vem se forma, se Deus quiser. O Rafael, o profissional aí na área de jogos digitais, e o jogador de futebol que puxou o pai, né? teve que alguém puxar o pai.
Jairzinho, o nome é bom.
É bom, eu joguei no Palmeiras, do Corinthians. O moleque é bom, artilheiro, já foi campeão paulista. O Mateuzinho, rapa do tacho aí, que o ano que vem ele vai voltar com tudo aí pros gramados.
Se alguém quiser, assim seja.
Alguém mandou mais um pix aqui, deu sorte, hein? Deixa eu ver aqui se foi mesmo. Ou eu vi errado. Ó, colocaram aqui, hein? Ó, entrou mais R$40 uma pessoa colocou aqui, ó. Alessandro Rodrigues Chaves. A-L-E-2-S-A-N-D.
É o Tio Bilu.
R-O, Alessandro.
É o Tio Bilu, mano. Um abraço Rodrigo pro Tio Bilu. Ele tá sempre
Chaves
participando com a gente. É o Tio
deu
Bilu.
Deu tempo na rapa do tacho. Isso quer dizer que nós temos quanto hoje? 400 pau. Duzentão vai pra alguém, o Galo. Você
alguém
trouxe
vai ganhar
sorte.
Duzentão.
Duzentão veio pra vai pra alguém. Vamos fazer o sorteio. Luiz, vamos fazer a conferência, né? Deixa eu ver aqui.
Já antes de você fazer o sorteio, não posso deixar um abraço aqui.
Pode, foi
pra todos os funcionários aí do trânsito, né? Que dia a dia estão comigo lá na batalha, né? Se eu deixar, esse é o principal. Eu sempre falo que os funcionários do trânsito, sem qualquer exceção, são meus dois braços, minhas duas pernas. Sem eles eu não faço nada e não ando. Eu fico inerte mesmo. Então, na verdade, um grande abraço para eles e o meu muito obrigado para eles todos que dia a dia carregam aquela pasta lá, que é uma pasta bem árdua. É um plantão de 24 horas por dia. Você sabe que o trânsito, o único trânsito da nossa região que trabalha 24 horas por dia é Suzano, viu?
Suzano, né? Eu ia falar sobre isso, acredito. Eu lembro disso, que na primeira vez nós
continuaremos aí. Nem na pandemia não deixamos essa peteca cair. Continuamos. Temos o telefone lá, 4746, aproveitando, 4746-1166. Esse telefone é 24 horas, qualquer demanda que dependa do trânsito aí, estamos à disposição
para
atender com a população da cidade de Suzano.
Mas você precisa mesmo ficar 24 horas no ar, porque você manda mensagem de trabalho pra gente às 5 horas da manhã, você continua com essa prática.
Hoje o celular, o zap, os grupos, né? O rádio, né? Ele não dá
essa praticidade.
E a gente tem que entrar na antena ligada, porque um acidente, uma coisa que ocorra aí, você pode por muitas vezes ajudar e não dar uma tragédia maior. Se você não vê no momento, já é tarde, né? Então a gente tenta fazer isso em tempo real.
Eu vou falar por que eu falei isso, gente, para vocês entenderem. Nós temos todos os grandes secretários que eu acredito que tem que fazer é ter um canal ligado direto com a comunicação da região. O Galo tem isso. Então tem um grupo que eu faço parte, que ele manda as demandas, né, que tá acontecendo na cidade, para que a gente fique antenado. E às vezes chega a mensagem 5 horas da manhã e eu penso que é de outro, é do próprio Galo, que eu acho que às vezes ele não dorme, vai lá pra rua, tira foto.
Galo acorda cedo, né?
Acorda pra cantar cedo. Vamos começar. O primeiro então foi Rafael, é isso? Só pra mim não esquecer. Kleber, tá. Ah, é Kleber, desculpa. Kleber Ademilson Galo, R$20. Rafael Marcos Martins Pacheco, R$20. Raimundo Nonato, tá certo ou tá errado, Pereira da Silva, R$20. Leandro de Carvalho Rabelo, R$20. Miriam Keiko Arata, R$20. Andréia RR de Almeida, R$20. Lázaro Tomás de Lima, mais R$20. Raimundo Nonato Pereira Silva, mais 20. Cláudio Brito Cleto Fernandes, 20. Tiago Pricevicius, mais 20. Paulo Sidney Cassiano Santos, 20. Francisca Aparecida Xavier, 20. Marcos Antônio dos Santos, 20. Alessandro Rodrigues Chaves 40, é isso? Faltou alguém? Certinho? Beleza, totalizou então, vamos ver, com 100 reais que o Galo também fez, deu 400 reais redondo. Isso quer dizer que uma pessoa vai levar agora, nesse exato momento, 200. O pessoal aqui tá até
vamos
torcendo.
Vamos ver quem é sortudo aí, né, Jair?
Aqui, fazendo figuinha aqui, ó. Coloca na tela, Luiz. Coloca na tela aí a roleta. Olha quanta gente ali. É, eu vou separar aquela musiquinha que tinha do... Se eu não me engano, era no SBT, né? Do Silvio Santos. Na Roda da Fortuna, né? Roda, roda. Roda a roleta, Luiz! Piques da sorte! Quem que vai levar 200 reais? 200 reais vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Quem ganhou foi... Francisca Aparecida Xavier. Você conhece?
Chica, sim, pô. Chica foi. Participou muito do carnaval, foi rainha do carnaval.
Ah, é?
É. Francisca... Chica é nossa conselheira tutelar.
Ô, Francisca, que sorte, hein?
Francisca
Luiz,
Xavier.
Já, ó. Põe aqui certinho que eu já vou. Ela colocou 20. Olha, colocou 20 reais.
Parabéns, é, parabéns. Que... Francisca, aqui, nossa amiga okay, Chica.
Já vou mandar essa agora, vai. O Pix vai cantar aí agora. O Pix vai cantar agora aí, duzentão. 200 reais numa sexta. Hoje é terça, né?
Terça-feira. Hoje é terça-feira.
É porque tem programa de sexta também, a gente acaba confundindo. Gente, muito obrigado pelo carinho. Muita gente assistiu, engajamento muito legal. Muito obrigado mesmo. Toda vez que o Galo vem, é pico de audiência aqui, né? Deixa eu ver aqui, já fez? Ó, 200 reais, conferir aqui. No pagamento, né? No bank pagamento, ela tá recebendo 200 aqui. Vou transferir. Coloca a senha aqui. Já foi. Já pode ver na conta. Eu vou mandar pro Luiz para ele pôr na tela aí, que aqui é clareza pura. Aqui a gente. Mandar pro Luiz aqui, ó, porque a gente já vai terminar o programa. Ele vai colocar na tela aí que nós fizemos aí 200 reais. Tá bom? Para dona, deixa eu pegar, Francisca Aparecida Xavier.
Você sabe que a Chica, nós nascemos no mesmo bairro da Vila Murinho, meus pais já chegaram nos anos 50 lá, né?
É.
Meu pai e minha mãe. E nós nascemos no mesmo bairro ali, né? Se criamos juntos, somos amigos desde nascimento de vida.
Que legal.
E até hoje perfaz aí, há quase 60 anos essa amizade, tanto com ela, com as irmãs dela,
parabéns.
Com os irmãos, com a família dela. É uma amizade muito grande
que, legal,
que a gente
que
tem
legal.
De bairro, né? De Vila Murim.
Oh, que bacana.
Grande abraço para Chica aí.
Parabéns,
hoje
ela
é
Chica.
Conselheira, é tutelar de Suzano, uma das conselheiras.
Ah, é?
Eu vi que estava ela, estava o Zé João também, um outro conselheiro,
bacana,
muito
bacana.
Atuante já na segunda gestão. A Chica é o primeiro, né?
É
Chica sempre foi o nome dela. Se falar quem é Francisca Xavier, poucos conhecem, né? Mas a Chica é uma pessoa muito conhecida em Suzano, uma pessoa do bem, professora, pessoa magnífica. E tem feito um trabalho muito atuante na cidade, assim como ela, o Zé João também, já na sua segunda gestão, e outros conselheiros também. Mas um grande abraço para a Chica, em nome dela, a todos os conselheiros de Suzano que dia a dia trabalham aí para colocar as coisas em ordem, que a gente sabe que os problemas do Conselho Tutelar são muito grandes
grande,
hoje.
Né?
Nós,
muito
e
grande.
Com a pandemia, aumentou muito o número mais. De ocorrências para eles, viu?
Entendi.
E eles conseguiram aí, de certa forma, adequar que a cidade... caminhasse melhor no que diz respeito ao menor e o adolescente.
Parabéns. Pessoal, eu quero agradecer novamente aí o seu prestígio, pedir novamente que você que está entrando hoje pela primeira vez, curtir a nossa página da TV Cenário, seguir agora, né, que agora mudou tudo, segue aí a nossa página da TV Cenário, se inscreva no nosso canal, na TV Cenário Oficial no YouTube e as outras redes, nós estamos no TikTok, nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram, tudo TV Cenário Oficial, tá bom? É muito importante você nos seguir. Se você entrou hoje pela primeira vez e gostou, dá um joinha aí, né? Faz um curtir aí no programa, que isso é muito bom, ajuda no nosso engajamento. Nós tivemos muita gente assistindo o programa durante o decorrer do tempo. Muito obrigado de verdade. Para você, né, que assistiu um pedacinho do programa, muito obrigado. Pode abrir a tela agora que a gente vai se despedir, tá, Luiz? Para você que assistiu o programa inteiro, para você que ainda vai assistir aí o nosso podcast com o Jair, muito obrigado, boa noite. Se despeça mais uma vez aí, galão!
Obrigado a todos, estamos lá à disposição, trabalhando para Suzano, para que o melhor aconteça. Muito obrigado, fico com Deus a todos e um beijo no coração de cada um de vocês.
Tchau, tchau, até mais!